Olá, muito boa tarde. Hoje é o dia 2 de agosto de 2018 e começa agora a 43ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta do dia, há 8 projetos de lei aptos para apreciação e votação dos senhores vereadores. Acompanhe todas as nossas matérias através das nossas redes sociais. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14h06 do dia 2 de agosto do ano de 2018, havendo o quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 43ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Raimundo Nonato fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Ademir Silva fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Leitura do livro de Deuteronômio, capítulo 30, a partir do versículo 15, que diz: Olha que hoje eu ponho diante de ti a vida com o bem e a morte com o mal. Mando-te hoje que ames o Senhor, teu Deus, que andes em seus caminhos, observe seus mandamentos, suas leis e seus preceitos, para que vives e te multipliques, e que o Senhor teu Deus te abençoe na terra em que vais entrar para possuí-la. Se, porém, o teu coração se afastar, se não obedeceres e se te deixares seduzir, para te prostrares diante de outros deuses e adorá-los, eu te declaro neste dia, perecereis seguramente e não prolongareis vossos dias na terra em que ides entrar para possuí-la ao passar do Jordão. Tomo hoje por testemunha o céu e a terra. Contra vós, ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas com a tua posteridade, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e permanecendo unido a Ele, porque esta é a tua vida e longevidade dos teus dias na terra que o Senhor jurou dar a Abraão, a Isaac e a Jacó teus pais. Palavra do Senhor.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e, sem distinção, têm direito à igual proteção da lei. Todos têm direito à proteção igual contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.
Convido a todos para ouvirmos os hinos nacional brasileiro e, em seguida, o hino municipal de Divinópolis.
Em teu seio, ó liberdade. posso ter tua própria morte. Ó Pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, o som intenso, raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce. Gente, eu tomo do céu e sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante, ter a própria natureza, é bela e forte, vale do colosso, e o teu futuro esperança é grandeza, terra adorada, entre outras milhas do Brasil, ó Pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, gente, Pátria amada, Brasil.
Queremos agradecer aos vereadores Raimundo Nonato por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e também ao vereador Ademir Silva por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão. Em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. O contrário, queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente desta tarde de hoje. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Senhor Arthur Guimarães, falar sobre a importância da política e a conjuntura da política de Divinópolis. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei número CM 055 de 2018. Substitutivo. Dispõe aos comerciantes de produtos alimentícios a dispor em local único, específico, com destaque em informações, os produtos destinados aos indivíduos celíacos, diabéticos, com colesterol alto, hipertensão arterial, com intolerância à lactose e da outras providências, de 20 de julho de 2018. Autoria, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei número CM 056 de 2018, substitutivo, dispõe sobre a logística, reserva de aparelhos elétricos e eletrônicos do município de Divinópolis e da outras providências, de 20 de julho de 2018. Autoria, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de lei número CM 082 de 2018, inclui atividade em categoria de uso constante no anexo 1, tabela A, da Lei 2.418, de 18 de novembro de 1988, de 16 de julho de 2018. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Quórum para votação, maioria simples. Procurador designado para acompanhar as comissões na emissão de pareceres, Dr. Bruno Cunha. Projeto de lei número CM 087 de 2018. Altera a emenda e o artigo 1º da Lei 3.590, de 6 de junho de 1994, que dispõe sobre a utilidade pública do bairro Santo André, São Domingos, São Paulo, João Paulo II, Copacabana, Itacolomi e da outras providências, de 12 de julho de 2018. Autoria, vereador Raimundo Nonato. Quórum para votação, maioria simples. Procuradora designada para acompanhar a comissão e emissão de pareceres, doutora Caroline. Projeto de lei número CM 088 de 2018. Inclui, através da categoria de uso do anexo 1, tabela B, da Lei 2.418, de 18 de novembro de 1988 e 16 de julho de 2018. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Quórum para votação, maioria simples. Procuradora designada para acompanhar as comissões da emissão de pareceres, doutora Rosilene. Projeto de lei número CM 089 de 2018. Inclui atividade em categorias de uso do anexo 1, tabela A, da Lei 2.418, de 18 de novembro de 1988 e de 16 de julho de 2018. Autoria, vereador Eduardo Print Júnior. Quórum para votação, maioria simples. Procuradora designada para acompanhar as comissões na emissão dos pareceres, doutora Paula. Projeto de lei número CM 091 de 2018. Dispõe sobre a descaracterização do novo zoneamento dos imóveis situados na rua João Carneiro, na quadra 60 da zona 34, no distrito de Santo Antônio dos Campos, de 19 de julho de 2018. Autoria, vereador Rodrigo Caboja. Quórum para votação, maioria simples. Procuradora designada para acompanhar a comissão e emissão de pareceres, doutora Tayane. Projeto de lei número CM 092 de 2018.
dispõe sobre captação e aproveitamento da água de chuva para fins não potáveis no município de Divinópolis e da outras providências, de 20 de julho de 2018. Autoria, vereador Marcos Vinícius. Quórum para votação, maioria simples. Procuradora designada para acompanhar as comissões na emissão dos pareceres, doutora Tayane. Projetos do Executivo. Veto total ao projeto de lei CM03 de 2018, que altera a lei 6.140 de 2005, que dispõe sobre o parcelamento de débitos do município com o Instituto de Previdência dos Servidores do município de Divinópolis e da outras providências, de 25 de julho de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum, maioria absoluta para rejeição. Prazo para apreciação até 29 de agosto de 2018. Artigo 200, parágrafo 5º do Regimento Interno. Procuradora designada para acompanhar a comissão na emissão dos pareceres, doutora Rosilene. Projeto de lei número EM050 de 2018. Autoriza o Poder Executivo a abrir no gabinete do prefeito e na superintendência de usina de projeto o crédito adicional suplementar no montante de R$ 42.769,13, de 16 de julho de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Procuradora designada para acompanhar as comissões na emissão dos pareceres, doutora Caroline. Projeto de lei número EM052 de 2018. Revoga a lei 7.122 de 29 de 12 de 2009, que autoriza o Poder Executivo a alienar, sob forma de doação onerosa, imóvel que irá desapropriar a empresa Proema Automotiva S.A., de 19 de 7 de 2018. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Procuradora designada para acompanhar a comissão na emissão dos pareceres, doutora Rosilene. Projeto de lei EM054 de 2018, da nova redação à lei número 8.472 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir no Instituto de Previdência dos Servidores do município de Divinópolis o crédito adicional suplementar no montante de R$ 1 milhão. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Procuradora designada para acompanhar as comissões na emissão de pareceres, doutora Caroline. Ofício número EM072 de 2018. Mensagem modificativa ao projeto de lei número EM, ao projeto de lei EM número 40 de 2018. Projeto de lei EM número 40 de 2018, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Operações Urbanas o crédito adicional suplementar no montante de R$ 3.334.949,12, conforme abaixo relacionado, modifica a emenda no artigo 1º do projeto de lei supracitado, onde se lê: autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Operações Urbanas o crédito adicional suplementar no montante de R$ 3.034.949,12. Leia-se: autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Operações Urbanas o crédito adicional suplementar no montante de R$ 2.440.881,87. Atenciosamente, Galileu Teixeira Machado, prefeito do município de Divinópolis. PROCON. Ofício número 009 de 2018. Excelentíssimos senhores, em resposta ao requerimento número 228 de 2018, vimos por meio deste informar que o atendimento ao requerimento 228 trata de questão de averiguação de existência de cartel no mercado de compra e venda de placas de veículos neste município. Houve encaminhamento do caso para o PROCON Minas Gerais, órgão do Ministério Público de Minas Gerais, uma vez que o caso é competência daquele, por se tratar de defesa do interesse coletivo. Atenciosamente, Ulisses Damas Couto, gerente de defesa do consumidor, PROCON Municipal de Divinópolis. Ofício Secretaria de Governo, 969 de 2018. Indicação 76, CEMOP Rodrigo Caboja. Indicação 88, CEMOP Adairo Otaviano. Indicação 540, 571, 572, 585, 613 e 701, CEMOP Vereador Sargento Elton. Indicação 513, CEMOP Vereador José Luiz da Farmácia. Indicação 633, CEMOP Vereadora Janete Aparecida. Indicação 651, CEMOP Vereador Marcos Vinícius. Indicação 665, 739, CEMOP Vereador Cleitinho Azevedo. Indicação 669, CEMOP Vereador Negro do Buriti. Indicação 791, CEMOP Vereador Josafá. Indicação 495, 583, 822, CEMOP Vereador Renato Ferreira. Indicação 1323, CEMOP Vereador Edson de Souza. Atenciosamente, Claudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 975 de 2018. Requerimento 208, vereadora Janete Aparecida Semusa. Requerimento 219, vereadora Janete Aparecida Semag. Requerimento 37, vereador Josafá Anderson Semag. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 983 de 2018. Indicação 729, CEMED, vereadora Janete Aparecida. Indicação 353, CEMED, vereadora Janete Aparecida. Indicação 350, CEMED, vereadora Janete Aparecida. Indicação 848, CETRANS, vereador Negro do Buriti. Indicação 789, CETRANS, vereador Adair Otaviano. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 987-2018. Requerimento 222, vereador Zé Luiz da Farmácia, ofício Secretaria da Fazenda. Requerimento 212, vereadora Janete Aparecida, ofício 171, CEMUSA. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulações políticas da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 1013 de 2018. Indicação 902, gabinete, vereador Cleitinho. Indicação 623, CETRANS, vereadora Janete Aparecida. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 1014 de 2018. Requerimento 182, vereadora Janete Aparecida, ofício 130, CEMOP. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulações políticas da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 1022 de 2018. Indicação 855, CETRANS, vereador Raimundo Nonato. Indicação 1389, CEMOP, vereador Josafá. Indicação 514, CEMOP, vereador Zé Luiz. Indicação 527, CEMOP, vereador Márcio Vinícius. Indicação 608, 803, CEMOP, vereadora Janete Aparecida. Indicação 746, CEMOP, vereadora Daíra Otaviano. Indicação 761, CEMOP, vereador Roger Viegas. Indicação 808, CEMOP, vereador Negro do Buritis. Indicação 811, CEMOP, vereador Negro do Buritis. Indicação 835, CEMOP, vereador Rodrigo Caboja. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 1031 de 2018. Requerimento 144, vereadora Janete Aparecida Osina. Requerimento 226, vereadora Janete Aparecida Semade. Requerimento 237, vereadora Janete Aparecida Semusa. Requerimento 199, vereador Raimundo Nonato, CEMOP. Requerimento 167, vereador Zé Luiz da Farmácia, CEMOP. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Divinópolis, 31 de julho de 2018. Ofício Secretaria de Governo, 1034 de 2018. Indicação 854, CETRANS, vereador Raimundo Nonato. Indicação 458 e 702, CEMOP, vereador Sargento Elton. Indicação 783, CEMOP, vereadora Dair Otaviano. Indicação 801, CEMOP, vereador Negro do Buriti. Indicação 802, CEMOP, vereador Marcos Vinícius. Atenciosamente, Claudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulação política da Secretaria Municipal de Governo. Senhor Presidente, sem mais para o expediente desta tarde de hoje.
Solicito também da secretária que faça a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicações. Número 929 de 2018. Para que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de fazer a implantação de um poste com luminária na rua Alameda José Domingos Santos, 41, esquina com a rua Conceição Maria, no bairro Vivendas da Exposição, neste município. Indicação 932 de 2018. A possibilidade de fazer a construção de uma escola para alunos excepcionais no bairro Ipiranga. Indicação 933 de 2018. A possibilidade de fazer o patrulhamento da rua Bogotá entre as ruas Gumercinda Martins e Lázaro Silva no bairro Belvedere. Vou pedir à secretaria para retirar uma indicação que veio 4, tá? Indicações lidas, vereador Cleitinho Azevedo. Requerimento número 260 de 2018. Solicitando informações sobre o termo de compromisso assinado entre o município e a senhora Marlene Conceição de Souza, referente ao projeto Soma. Requerimento, vereador Cleitinho. Indicação número CM 935 de 2018, solicitando que seja providenciado um projeto de melhorias e revitalização da Praça Dulce Pinto de Aguiar, no bairro Porto Velho. Indicação número CM 936 de 2018, solicitando que seja providenciado um projeto de melhorias e revitalização da Praça Francisco Rezende, no bairro Porto Velho. Indicação número CM 937 de 2018, solicitando que seja providenciado um projeto completo de melhorias e revitalização nos jardins e em toda a infraestrutura da Praça do Santuário no centro. Indicações, vereador Edson de Souza. Requerimento número 246 de 2018, solicitando nos encaminhar cópia dos documentos de todas as atas de associações de bairro que estão atualmente legalizadas, bem como cópias de documentação e suas atuais composições. Requerimento número 255 de 2018, solicitando informações sobre o quantitativo de veículos que atualmente existem na Secretaria Municipal de Administração, Orçamento e Informação, Secretaria Municipal de Operações Urbanas, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte. Requerimento 256 de 2018, solicitando que seja enviada a cópia do comprovante de escolaridade de todos os servidores de recrutamento amplo na Câmara Municipal de Divinópolis, referente ao período de 1 de janeiro de 2017 a 31 de setembro de 2018. Requerimento 257 de 2018, solicitando nos enviar relatório informal mensal e estratificado das despesas correntes da Prefeitura Municipal de Divinópolis desde o mês de julho de 2015 até o mês de julho de 2018. Requerimento número 258 de 2018, solicitando nos enviar, mediante o contrato de concessão onerosa firmada em razão da Lei número 3.961 de 1996, informações sobre o quantitativo de carimbos de bagagem que atualmente se encontram disponíveis para usuários do terminal rodoviário de Divinópolis, Joaquim Martins Lara. Requerimentos, vereador Edson de Souza. Moção de pesar 052 de 2018, pelo passamento do senhor Wagner Luiz Correia. Vereador Edson de Souza. Indicação CM número 632 de 2018, solicitando instalação do ponto de ônibus na Avenida 7 de Setembro, no bairro Santa Clara, para atender usuários do bairro São Sebastião. Indicação CM número 634 de 2018, solicitando que seja revista a taxa CGO paga pelos taxistas, respeitando o princípio da isonomia. Indicação CM número 690 de 2018, solicitando estudo para instalação de guaritas nos pontos parados de ônibus coletivo na extensão da Rua Limeira, instalação do poste e marcação do ponto próximo ao número 1610 no bairro de Jardinópolis. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Requerimento CM 248 de 2018, solicitando informação sobre o andamento das licitações para construção do prédio dos 24 apartamentos para atender as famílias que tiveram suas casas demolidas no bairro Alto São Vicente, qual o cronograma e as medidas para o início das obras. Requerimento CM número 250 de 2018, solicitando a discriminação dos aluguéis pagos pelo município, utilizados pelo Estado e pela União. Requerimento CM número 251 de 2018, solicitando informações sobre o andamento para atendimento do pedido de fiscalização de lote sujo feito através dos protocolos 13702, 206 de 2013 e 20361 de 2018 para Rui Iraque, no bairro Paraíso. Requerimento número CM 252 de 2018, solicitando informações sobre o cronograma para atendimento de pedido de iluminação público feito através dos protocolos 13701 de 2015 e 2013 para a Rua Iraque, no quarteirão próximo ao número 460, no bairro Paraíso. Requerimento CM número 253 de 2018, solicitando informações sobre os inventários dos imóveis rurais e urbanos do município de Divinópolis. Requerimento CM número 254 de 2018, solicitando informações sobre qual programa está previsto obras de pavimentação da Rua Iraque no quarteirão e indenizações do número 460 no bairro Paraíso. Requerimento número 263 de 2018, solicitando como se dá a fiscalização pela sinalização e abertura e fechamento de valas feitas pela Copasa no logradouro do município, que atende ao Decreto Municipal número 12.941 de 2008, regulamentado por tal competência. Requerimento CM número 264 de 2018, considerando a decisão liminar da Vara da Fazenda Pública Comarca de Divinópolis no processo dos autos número 0223, 14-02-8082-5 contra o município de Divinópolis para retirada dos resíduos hospitalares. Requerimento CM número 249 de 2018, solicitando como são realizadas as operações de cancelas no cruzamento das ruas de linhas férreas dentro do município de Divinópolis. Requerimentos, vereadora Janete Aparecida. Indicação número 965 de 2018, solicitando a possibilidade de instalação de uma faixa elevada com pintura estratigráfica vermelha na rua Antônio Amaral, em frente à Igreja Santo Expedito. Vereador Josafá Anderson. Indicação número 09-928 de 2018, solicitação do serviço de conserto de buracos, limpeza de mato na via e sarjetas da rua Interlagos, no bairro Manuel Valinhos, referência ao número 300. Indicação número 943 de 2018, solicitação da instalação do redutor de velocidade quebra-molas na Avenida Orion, número 345, bairro Mangabeiras, esquina com a rua Doutor João Ferreira Moraes, em frente à Igreja Batista do Calvário. Igreja, indicação número 944 de 2018, solicitação da instalação de um redutor de velocidade quebra-molas na rua Doutor João Ferreira, 31, no bairro Mangabeiras, esquina com a Avenida Orion, em frente à Igreja Batista do Calvário. Indicações, vereador Marcos Vinícius. Indicação número 921 de 2018, solicitando a possibilidade de incluir a pavimentação do itinerário do ônibus 25 e 25A nos bairros Vila Castelo, São Paulo, Santo André e no programa de Protransporte PAC ao Avançar Cidades. Indicação 922 de 2018, para que seja providenciada a operação de tapa-buraco na rua Campo Belo, entre as ruas Fagundes Varela e Coronel Bragança, no bairro São Judas, nessa cidade. Indicações, vereador Raimundo Nonato. Indicação número 647 de 2018, solicitando asfaltamento a partir do encontro da rua Bom Sucesso com a rua Dolores de Aguiar Rabelo, até o encontro da rua Maria Joaquina, bem próximo à entrada do bairro Esplanada. Vereador Renato Ferreira. Moção de pesar número 53 de 2018, pelo passamento de Maurício Paiva. Vereador Rodrigo Caboja. Indicação número 930 de 2018, a possibilidade de fazer limpeza de um bueiro localizado à rua Senhor Máximo, próximo ao prédio de número 410, no bairro Danilo Passos I, neste município. Indicação número 945 de 2018, a possibilidade, com o máximo de urgência possível, providenciar a sinalização pintura estratigráfica em toda a extensão e demais ruas que cortam a instalação do quebra-mola em frente ao número 71 na rua Maria da Paz, no bairro Danilo Passos I, neste município. Indicação CM 951 de 2018, solicitando do órgão competente que seja providenciado a instalação de uma luminária na Vital Santos, nas proximidades do número 220, no bairro Belvedere. Indicação número CM 957 de 2018, a possibilidade de providenciar a obra de asfaltamento da rua Bom Sucesso a partir da Avenida Dolores de Aguiar Rabelo, no bairro Interlagos, até a rua Maria Joaquina, no bairro Antônio Fonseca, com a devida pintura estratigráfica, sinalização vertical, lombada, se necessário. Vereador Sargento Elton. Requerimento número CM 261 de 2018. Requerindo esclarecimento referente à obra de rede de esgoto e construção de interceptor do bairro Nova Fortaleza 2. Requerimento 262 de 2018. Esclarecimento se há veículos terceirizados pelo Executivo Municipal, caso a resposta seja positiva, a relação detalhada de todos os veículos locados com placa, marca, modelo e ano de fabricação. Vereador Sargento Elton. Indicação número 925 de 2018, que seja realizada a operação tapa-buraco na rua Bolívia, no bairro Nações. Indicação 942 de 2018, que seja realizado o patrulhamento da entrada principal do bairro Terra Azul, próxima à entrada da empresa Saúde do ramo de laticínios. Vereador Vicente de Paula Negro do Buriti. Indicação número 903 de 2018, solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar capina e limpeza das ruas B com a rua Q, no bairro Alterosa. Indicação número 914 de 2018, solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar a capina e a limpeza da rua Cabo José Correia, no bairro Realengo. Indicação 915 de 2018, solicitando a possibilidade de execução do seguinte serviço: realizar capina e limpeza das ruas Lavínia Fonseca e Alzira Fonseca, no bairro Santa Lúcia. Indicações, vereador Zé Luiz da Farmácia. Requerimento número 240 de 2018, que seja encaminhado ao senhor Valdo Martins, secretário municipal de Trânsito e Transporte, solicitar a possibilidade da construção de uma faixa elevada na rua 23 de novembro e pintura de sinalização do ponto de ônibus, estacionamento da lotação, entre a rua do Ferro e a rua do Cobre, no bairro São Luís, em frente ao Hospital São João de Deus, visando que já recebemos inúmeras denúncias em nosso gabinete solicitando a mudança neste local, pois encontram pessoas debilitadas devido ao tratamento de câncer. Vereador Zé Luiz da Farmácia. Senhor Presidente, sem mais indicações, requerimentos, moções congratulatórias e pesar nesta tarde de hoje.
Passamos agora à tribuna livre. Convido o senhor Arthur Guimarães, que irá falar sobre a importância da política e a conjuntura política de Divinópolis, para se dirigir à tribuna. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270 do Regimento Interno da Casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Boa tarde a todos. Sou o Arthur Guimarães, cirurgião dentista, 60 anos. Duas coisas que eu, depois da gente tem aquela fase da criança, de brincar, jogar bola, aquelas fases dos 14 anos, eu comecei a entrar na militância política, em 74. Quer dizer, 14 anos depois do golpe de 64. A partir daí, né, e até hoje com 40 anos de atividade política, lendo, estudando e militando. Política é isso. Política é a arte da leitura, a arte do conhecimento, é a arte de o ser ler os teóricos e pôr em prática na sociedade, para a gente buscar uma sociedade mais civilizada. É isso que é o nosso objetivo. Li quase todos os clássicos, né? Nietzsche, Spinoza, Voltaire, Montaigne. Então, porque cada estudioso da ciência política, Spinoza principalmente, né? O Spinoza fala o seguinte: se você não se dá bem na sua atividade particular, não se aventura na política. Agora, nem tem gente que nunca teve uma atividade, já entra para a política. Isso é perigoso. Isso é Spinoza, é um deles, né? E também, tenho 35 anos de atividade profissional, estou me aposentando. Tenho 3 filhos, todos encaminhados. Nenhum vivendo de política. E eu sou um militante político. O que me chama a atenção, que eu sou apaixonado pela liberdade. E na época, eu sou apaixonado também pela leitura. Eu vou dar alguns dados, porque esse momento que a gente está vivendo é um momento muito perigoso, mas todo momento é perigoso, todo momento a gente corre risco. Todo momento o fascismo, o nazismo, sonda a gente, que toda hora está perto da gente. Parece que é o capeta que não sai de perto da gente. E aí, em 64, para vocês terem, políticos, sargento, quantos analfabetos a gente tinha antes de 64 no Brasil? Analfabeto? Rápido? Pronto. Nós tínhamos no Brasil, inclusive minha mãe, meu pai, eu acho que talvez o seu pai e sua mãe também eram analfabetos. Nós tínhamos 92% do brasileiro analfabeto. E a maioria nem sabia ler e escrever. Passou-se 20 anos de... que não é uma ditadura, uma democracia militar nesse período, fechando congresso, não podendo se reunir, imprensa calada, os porão funcionando. Nesse período, passou-se 20 anos, em 78, 79, 80, quantos analfabetos nós tínhamos no Brasil? Rápido! 20 anos de ditadura militar. Quantos? Quantas universidades foram criadas nesse período? Quantas escolas foram criadas nesse período? Tinha 1% de universitário na época de 64. 1%. Quarta série, quinta série, quantas tem pessoas que tinham quinta série? Seu pai tinha quinta série? Seu pai tinha oitava série? Sua avó tinha. Não tinha nem a terceira série. E hoje ainda nós estamos com... Mas a melhora é insignificante. Então, agora vamos falar também sobre segurança. Nós tínhamos segurança. Ninguém poderia sair de casa. saísse de casa era porrada. Então, esse foi um período de 20 anos. É, na época do... Deixou também as grandes construções nesse período de 20 anos no Brasil. Transamazônica. Ferrovia do Aço. O Monstrengo de Angra dos Reis. Está lá. Sabe quantos? Sabe quanto de dinheiro foi desperdiçado nessa coisa? E a gente fala uma coisa, que nesse período, e pasmem, o país é o país do futuro, por volta de, na época da construção de Brasília. O país era o país que mais crescia no mundo, entre 50 e 64. Veio interromper o nosso crescimento. Nós só fomos ver essa porcaria aqui, ó. Isso aqui há 20 anos atrás, computador então, mas tinha uma tal de reserva de mercado da época dos militares, porque os militares, a indústria da informática era dos militares. Pasmem! Ficou 20 anos atrasada a tecnologia do Brasil. E a crise hoje é óbvio que foi esse período negro, triste da história do Brasil. Não é o Arthur que fala, não. Pesquisem. E agora, bem, falam que nós vivíamos na plena democracia na época de 67, 68, 69, 80. E olha, que maioria das cidades, as cidades maiores do Brasil, era governada com indicação de Brasília, dos militares. Betim, São José dos Campos, Ribeirão Preto, São Paulo. As capitais não tinham eleição no Brasil. Né? E aí a questão do voto. Estão falando agora, é lógico, estão plantando a notícia que eu vou anular meu voto, que eu não vou votar, que todos os políticos são iguais. Isso é uma grande mentira. É óbvio que nós estamos vivendo um caos político. É óbvio que nós estamos vivendo um caos político. E a gente luta pela democratização desse país, aperfeiçoar essa democracia. Estão querendo voltar para trás. Esse, nós não podemos deixar. Esse golpe que foi dado na presidente, e olha que eu não votei nela, ela não é do meu partido, e essa prisão política do presidente, do ex-presidente da República, o presidente da República, é, se você ir para... Sai para a Europa, vocês que têm agora a oportunidade de viajar, vocês têm um pouco de dinheiro, acho que ganham razoavelmente bem, viajam, vai para Buenos Aires, vai para Montevidéu, vai para Noruega, vai para Alemanha, mas não é para ir lá ver igreja, não. É lá para ver os costumes, as tradições dos países evoluídos. Fala do Brasil para vocês, é uma vergonha. É uma vergonha. Foram 52 milhões de votos que foram lá, fizeram e rasgaram. Conversando com a colega, é lógico que ainda a gente acredita no voto, mas a gente não confia só na mudança da política através do voto. O voto é um dos instrumentos mais sérios. Tem gente séria na política, tem gente que eu não simpatizo. Tem gente que eu não simpatizo, mas eu respeito. Porque a oposição, a situação, ela faz parte do jogo democrático. Agora, quando a gente vê a questão da renovação também política, eu sou a favor da reeleição. Eu sou a favor da reeleição. Porque se o cara é bom, se o cara está sendo aprovado, tem que votar. Tem que, é bom pela própria experiência que ele tem já. Ele tem uma experiência, ele é um cara bom, ele vota para o parlamento, ele ajuda a melhorar a discussão política. Então, quando o cara... Dois minutos.
Concedo mais dois minutos.
É, quando o cara é ruim, tem que ir embora. É lógico, teve 178 pessoas, que eu recomendo o voto neles. O voto que votou contra o golpe político no Brasil, eu recomendo. Mas esses dois aqui não recomendo. Dois picaretas. Eu acho que o fim deles está chegando. É só pegar a votação deles lá no Congresso. Tudo contra o povo. E a favor de ruralista, bancários. Vai lá, pega a votação contra os trabalhadores. Agora você quer posar que é do povo. E outro detalhe, né? A questão da segurança. Nós estamos, no Brasil, está se alastrando uma praga. Milícia. A milícia é uma desgraça. Porque a milícia são pessoas que usaram Estado, usaram farda, usar a escola, a arma do Estado para proteger os banqueiros e fazer os crimes que andam cometendo no Rio de Janeiro. O que é mais perigoso hoje a gente não sabe se é a droga ou se é as milícias. E as milícias é todo ex-policiais, maioria. Então, cuidado com isso. E outra coisa, nós não vamos arredar o pé, nós queremos saber quem matou Marielle Anderson. Boa tarde para vocês.
Passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo nenhum vereador a apresentar relatórios finais de comissões, passo a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nesta tarde de hoje, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde a você aí de casa que nos assiste pela internet, a vocês que estão aí acompanhando os trabalhos legislativos na nossa casa. Uma boa tarde a todos. No ser humano frágil, cada um de nós é convidado a reconhecer o rosto do Senhor, que na sua carne humana experimentou a indiferença e a solidão, às quais frequentemente condenamos os mais pobres, tanto nos países em fase de desenvolvimento, como nas sociedades abastadas. Cada criança não nascida, mas condenada injustamente a ser abortada, tem o rosto de Jesus Cristo, tem a face do Senhor, que ainda antes de nascer e depois, recém-nascido, experimentou a rejeição do mundo. Quem falou isso, gente, foi o Papa Francisco, um sábio na nossa atualidade. Senhor presidente, no qual eu cumprimento todos os vereadores que estão na nossa casa hoje, a Igreja Católica do Brasil não está indiferente. A nossa diocese está realizando uma campanha em defesa da vida e de não ao aborto. Gostaria de manifestar nossa posição totalmente contrária ao aborto por dois pontos. Dois motivos. Em primeiro, pelo fato de eu ser católico. E o segundo, pelo processo, porque professo a fé em Deus, e o nosso Deus é um Deus da vida, não um Deus da morte. Sou contra esse famigerado aborto. Sou a favor da vida em qualquer circunstância. Nosso Papa Francisco fez neste sábado uma dura crítica ao aborto, chamando a interrupção da gravidez e até mesmo, no caso de má formação do feto, de nazismo de luvas brancas. Mais uma vez, a legalização do aborto volta à pauta nacional. Em uma audiência pública convocada pela ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, para os dias 3 e 6 de agosto. Na ocasião, será debatido a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, discutida na arguição de descumprimento de preceito fundamental. O aborto é uma clara violação da vontade de Deus, revelada nas Escrituras Sagradas. O quinto mandamento nos diz: não matarás. Diante dessa tentativa de liberar essa aberração, que é o aborto, a Diocese de Divinópolis realizará eventos que acontecerão em defesa da família, a fim de conscientizar os católicos a respeito dessa barbárie. Ontem, no dia 1º de agosto, às 19h30, lá na Igreja Nossa Senhora Aparecida, aconteceu a missa da família, celebrada pelo Padre Cristo Shankar. Dia 3, amanhã, às 19h, haverá uma Santa Missa, presidida por Dom José Carlos, na Catedral Diocesana. Dia 4, às 9h da manhã, um ato de indefesa da família na Praça do Santuário, aqui em Divinópolis. Convido a todas as pessoas católicas, a todas as pessoas que têm como a vida em primeiro lugar, que esteja lá para que a gente possa fazer um protesto pacífico, mas de grande valia contra essa aberração que é a liberação do aborto. Aproveito também para alertar a população de que não vote, não vote. Nós temos agora, dia 7 de outubro, as eleições. Não vote em candidatos que sejam a favor do aborto. Ninguém tem direito de tirar a vida a não ser Deus. Aproveitando a minha fala nessa tarde de hoje, senhor presidente, eu gostaria também de alertar a Secretaria de Saúde. Não sei se eles estão nos vendo, mas com certeza as redes sociais vão mostrar a nossa fala por toda Divinópolis. É que o posto de saúde lá do bairro Ipiranga, pessoas começam a chegar lá às 4h da manhã, correndo risco de serem assaltadas, colocando até a sua vida em risco para conseguir uma ficha para se consultar. Ligamos a nossa assessoria para o posto de saúde referido e fomos informados que existem apenas 2 médicos atendendo a uma grande demanda de consultas, sendo que atende apenas 2 vezes por semana. As consultas são marcadas de 15 em 15 dias. Aproveito para sugerir à presidente, à gerente lá do posto de saúde do bairro Ipiranga, que faça a realização de triagens semanais, como funciona em outros postos de saúde, para que nós possamos enfrentar esse problema das pessoas ficarem nas filas desde a madrugada para conseguir uma ficha. As triagens são realizadas todas as segundas-feiras em outros postos de saúde, onde são programadas as consultas semanais, de acordo com a necessidade de cada um, respeitando o princípio de urgência. Fica a dica aí para a gerente lá do posto de saúde do bairro Ipiranga. Gostaria também de informar a todos os divinopolitanos, as pessoas de bom e que são doadoras de sangue, que possam fazer mais um ato de amor pela vida. Nossa servidora aqui da nossa casa, uma servidora efetiva, Júnia Maria de Souza, necessita de doação de 40 doadores. Ela está internada no Hospital São Judas Tadeu. Por gentileza, as pessoas que por acaso são doadores e que gostam de ajudar o próximo, dirijam-se ao Hemo Minas e passe o nome dela e faça esse gesto de amor ao próximo. O nome dela, vou repetir, Júnia Maria de Souza. É uma jovem servidora desta casa que já se foi acometida por um câncer que passou e agora voltou mais grave, mas que está precisando urgentemente de 40 doadores. Fica essa dica, fica esse meu pedido. Uma boa tarde, Divinópolis. Uma boa tarde às pessoas que estão no nosso plenário.
Passamos a palavra agora ao próximo vereador inscrito, vereador vice-presidente Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Permissão concedida, vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa do Zé Luiz da Farmácia, cumprimento todos os edis. Através da nossa 18ª vereadora, dona Iraci, cumprimento a todos que se fazem presente, imprensa, nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, senhor presidente, em nome de Deus, e relatando que estive ontem a Belo Horizonte, mais especificamente na Secretaria de Patrimônio da União e também na Cidade Administrativa, Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais. Pois foi muito festejado, senhor presidente, a autorização para continuidade da duplicação das obras da Nascente das Gerais e da 050. Todavia, a autorização é tão somente para o termo do encabeçamento da ponte do Rio Pará, ali do próximo ao Gafanhoto. O demais trecho, que é aquele do Gafanhoto, ainda continua sem solução. Fui lá conversar com o Vicente Paula, que é o superintendente da Secretaria de Patrimônio, para ver o que está agarrado lá. Até eu fui atendido pelo Danilo, que me mostrou, o documento já está digitado, ele me mostrou na tela do computador. Todavia, o superintendente Vicente de Paulo está aguardando dois documentos da Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais, através do senhor Osmar, que tem que enviar esses documentos, que são duas pendências que o Estado de Minas Gerais tem com a União. Enquanto não resolver essas duas pendências, segundo o superintendente Vicente de Paulo, através do Danilo, falou que não vai emitir essa autorização para que se prossiga a obra ali naquele trecho que pertence à União, que é o Parque do Gafanhoto. São 12 mil metros quadrados. Então eu estou empenhado, devo ter que voltar lá por telefone, não estou conseguindo resolver essa questão. Hoje mesmo o Júlio Campolina me ligou para ver em que pé que está esse entravo que está tendo ali. Então nós festejamos, mas temos que empenhar ainda. Eu estou vendo uma falta de respeito com o Divinópolis, está sendo agora refém para que se resolva outros problemas, pega o Divinópolis como refém, que já foi tão penalizada pela Nascente das Gerais. Muito se falou durante este mandato e o anterior também da Copasa, mas nós somos mais explorados pela Nascente das Gerais do que pela Copasa. Porque a Copasa, todavia, ela faz um serviço meia boca, mas a Nascente das Gerais não está fazendo nada. Aquele pedágio ali só serve para tirar o dinheiro do Divinopolitano e travar a entrada ali do centro industrial, do bairro Icaraí. Então eu vejo desrespeitoso essa postura das duas secretarias, essa negociata que está havendo ali. Mas eu não vou me dar por vencido, vou continuar por telefone, e se for necessário, irei até Belo Horizonte novamente, conversar diretamente com o Osmar. Segundo o funcionário Danilo, da Secretaria de Patrimônio da União, um desses documentos já está assinado. São duas pendências, uma ali na Gameleira, dependência do governo estadual com a Secretaria de Patrimônio. E Divinópolis é que está pagando o pato por isso, mais uma vez. Senhor presidente, Nova Fortaleza 2, um bairro muito sofrido, um bairro antigo, que falta várias coisas. Iluminação, que já estamos um ano e meio nesse governo, ainda não conseguimos colocar os braços de energia ali, as luminárias, né, tão necessárias na entrada do bairro, por burocracia, e o governo anterior também tentou. Então é uma burocracia, e para lá, para o Nova Fortaleza 2, só está indo aborrecimento. O esgoto também está travado. Tive a semana passada com o Júlio Campolina e com o gerente da Copasa, lá junto ao prefeito. Essa obrigação do esgoto, que era da prefeitura, foi transferida para a Copasa, para ver se agora deslancha, né? Faz essa ligação do esgoto e a retirada do esgoto do córrego do Bagaço, que é um absurdo. O esgoto praticamente correndo a céu aberto ali, um mau cheiro insuportável. Também o PSF, a pessoa tem que atravessar três bairros para ir no PSF, está ainda dependendo de muita coisa, muito burocrático. E agora, para brindar a falta de respeito com o povo do Nova Fortaleza 2, eles fizeram uma boate lá no meio do mato, um foguetório. Eu não tenho palavras para expressar a pouca vergonha que é aquilo lá. Mas eu fui procurado pelo Clóvis, pelo Anderson e pelo Lobão. Eu não só fiz ofício, mas eu fui com eles junto na Polícia Militar, fui com eles no Corpo de Bombeiro, ao qual eu discordei de um procedimento que o Corpo de Bombeiro tem, que é emitir laudo de segurança para o local sem antes ter o alvará de funcionamento. Eu acho que um tem que estar ligado hoje, porque hoje eles têm alvará de segurança, mas não tem alvará de funcionamento. Então, mediante isso, a festa está comendo lá, a pouca vergonha está comendo lá solta, um desrespeito. O som é ouvido do outro lado da cidade. É uma falta de respeito. Então foi coisa também no setor de alvará. Lá não tem alvará e nem vai ter. Os moradores lá têm esse documento em mãos, né? Então, e também fui no Ministério Público. Ontem não pude estar com esses moradores lá na CASP, pois estava em Belo Horizonte, mas o meu assessor o acompanhou lá e mostrou a nossa indignação que um local que não tem alvará, que está trazendo pânico para toda a região, ainda continua funcionando. Então fica aqui meu repúdio e continuo junto com os moradores ali do bairro Nova Fortaleza 2. Esta é minha fala na tarde de hoje, senhor presidente. Agradeço a sessão da palavra.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador José Luiz.
Boa tarde, senhor presidente, Adairo Taviano. Boa tarde, colegas vereadores. Auditório aqui presente, na pessoa do Edmar, cumprimento a todos aqui. Também a todos que nos assistem, né, pela TV Câmara, TV Net, o nosso abraço. Quero mandar um abraço carinhoso para a secretária, doutor Rogério Barbieri, a Rosana, que sempre nos assiste, está sempre presente. Também ao Antônio da Areia, lá no bairro São José, Marreco, lá do Poço Falê, também ao meu irmão Chico, enfim, todos esses que estão nos assistindo, recebam o nosso abraço. É uma alegria estar aqui novamente, né? Estivemos ausentes das reuniões, mas as visitações, né, as buscas das necessidades da nossa cidade, elas continuaram. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar a minha fala parabenizando ao senhor Paulo César Costa, o novo presidente da FIENG Regional Centro-Oeste, e também o senhor Marcelo Marcos Ribeiro, diretor regional, que foram empossados nesta última semana, e desejar a eles muito sucesso. Sabemos que na atual conjuntura, né, o trabalho, né, que eles vão exercer, que já estão exercendo, é árduo, porque as indústrias estão passando por essa dificuldade, como foi relatado, né, na fala deles, mas pelo que a gente percebeu, eles estão unindo, né, as lideranças dos setores do comércio, de forma geral, em Divinópolis, da indústria, do comércio, todos os sindicatos, para que possam, dessa forma, né, ter ideias e procedimentos para que, como foi falado, para que as empresas não estejam se evadindo, né, para outros municípios, e sim estejam sendo, né, instaladas aqui na nossa região, no nosso município, para gerar, né, empregos e divisa para o nosso município. Então, parabéns ao Paulo César e também ao Marcelo, todo sucesso. Senhor presidente, também quero, mais uma vez, solicitar ao secretário da CETRANS, o Valdo, porque na Avenida Paraná, principalmente no cruzamento com a Rua Carbonita, a rua que vai para a Igreja São Judas, está com uma frequência de acidentes. São os inúmeros acidentes que lá estão acontecendo. Uma média de 2-3 por semana. Felizmente não tivemos nenhum óbito, mas por que vamos esperar para que não possamos, no quarteirão que fica entre a rua Capelinha e Carbonita, que ali seja, né, construído um redutor de velocidade. O ano passado fizemos ofício, requerimento, solicitando que fosse lá instalado semáforos. Mas recebemos, né, comunicado, a resposta, que esse empreendimento com a semáforo ficaria bastante caro. Respeitamos, né, a situação que atravessa, né, o município, a prefeitura, mas pedimos, solicitamos encarecidamente, antes que aconteçam situações mais trágicas, que seja construído, né, que seja colocado então um redutor de velocidade logo abaixo da rua Carbonita, para que não venha mais, ou pelo menos, diminuir a incidência desses acidentes. Sabemos que esse redutor de velocidade é apenas uma diminuição da velocidade. Na verdade, o que precisa é a educação, né, tanto dos motoristas, tanto traficando com tráfego de veículos, como também de motos e ciclistas. Então, pedimos encarecidamente ao Valdo e à sua equipe que olhe com carinho esse setor lá da Avenida Paraná, né, no cruzamento com a rua Carbonita. Os acidentes lá são frequentes, então sabemos do seu potencial e da sua equipe, e gostaria, né, que fosse analisado e avaliado essa possibilidade da construção, né, lá desse redutor de velocidade. Também quero reafirmar as palavras do vereador que antecedeu, né, Ademir, sobre a doação de sangue. Quero pedir novamente, né, atenção especial às pessoas que são doadoras de sangue, pela nossa amiga e servidora dessa casa, a Júnia, né, que no ano passado lutou com um CA, uma situação bastante caótica. A providência divina permitiu ela mais esse período, e agora está necessitando de 40 doadores de sangue, né? Júnia Maria de Souza, que está precisando urgentemente. Para doar, como também já foi falado, é simplesmente procurar o Hemominas de Divinópolis, falar, né, que a doação é para Júnia Maria de Souza, que está internada no Hospital São Judas Tadeu. Também quero falar sobre um vírus que já é tão antigo, ou melhor, praticamente dois, né? Entre eles o sarampo, que praticamente já estava erradicado, já havia algum tempo que estava sumido, ninguém falava em sarampo, e agora com essa imigração, né, da região lá, da região norte, né, no estado do Amazonas, está já em situação, não vou dizer calamidade, mas está uma devasta. Então, quero comentar, falar, pedir aos pais que tenham filhos de 1 a 5 anos que levem nas unidades de saúde para que possam ser vacinados. Aqui em Divinópolis, a Secretaria Municipal de Saúde, SEMUSA, inicia segunda-feira agora, dia 6, e vai até o dia 31, né, a campanha nacional de vacinação contra a poliomielite, que é a paralisia infantil, e o sarampo. São 10 mil crianças que devem ser imunizadas. Deve ser vacinado, então, crianças de 1 a 4 anos e 11 meses, arredondando 5 anos. A campanha tem o objetivo de contribuir para a redução do risco da redução do polivírus selvagem, do sarampo, cachumba e rubéola. Então, pais que tenham filhos com essa idade, nós vamos esperar, né, que chegue até aqui o nosso município, que ainda praticamente não está se comentando quase nada, né? Vamos nos preparar com toda certeza que a vacina ainda é o melhor meio, a melhor maneira de se evitar a contaminação desses vírus. Sobre isso, são minhas palavras para a tarde de hoje. Uma boa tarde a todos, um bom final de semana.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Raimundo Nonato.
Caros e novos vereadores, boa tarde a todo o plenário. Você que nos acompanha pelo Facebook, boa tarde. Senhor presidente, eu também não poderia furtar na minha fala a respeito da manifestação que está acontecendo no Brasil e fora do Brasil, a respeito da tese que vai ser discutida amanhã no STF, que por sinal é muito já vergonhoso para os brasileiros, e todos os brasileiros estão envergonhados com a situação, uma vez que o STF está querendo fazer papel do Congresso Nacional. Pois uma discussão ampla, muito séria, que é sobre o aborto. Já de antemão, já deixo meu repúdio aqui, dizendo que eu também sou contra, e eu sou a favor da vida, a qual a passagem de Deuteronômio, capítulo 30, verso 19, foi lida nesta casa hoje, já referindo a minha fala. E creio que não somente eu, mas todos os 17 desta casa, Nós fizemos aqui então uma nota de repúdio, caminhando para o Congresso, a qual tive a resposta e quero ler para os nobres edis presentes e para todos aqueles que estão aqui no plenário. Supremo Tribunal Federal, Secretaria Judiciária Central do Cidadão. Ao senhor Raimundo Nonato, na rua São Paulo, 277, centro de Divinópolis. Prezado senhor, informamos a vossa senhoria que a sua mensagem foi encaminhada ao gabinete de sua excelência, senhora ministra Rosa Weber. Atenciosamente, Brasília. Senhor presidente, mas isso aqui é muito pouco diante da matéria que está sendo discutida. Não somente as igrejas cristãs, mas aqueles também que não são cristãos, mas que são a favor da vida. E eu quero dizer que nós precisamos manifestar, sim, aqui, eu já falo para o deputado federal que estou apoiando esse ano, 2018, que possa intervir e para que esta matéria vá para o Congresso e não para o STF. Primeiro, o STF não instalar porque foi em voto popular, não, é indicação de presidente. Só aí já é uma aberração no nosso Brasil. O presidente indica quem vai ser ministro. Ou seja, só aí já é uma aberração. Segundo, o STF não tem autonomia para estar julgando essa tese e essa matéria. Quem tem que julgar é o Congresso Nacional, o qual representa todo o povo brasileiro. Quem tem que julgar é o Congresso Nacional, e nisso eu vejo aqui algumas manifestações, nós temos muitas pessoas boas lá, e o STF sabe que se for lá para o Congresso, essa matéria não vai passar, porque o Brasil é a favor da vida. Eu manifesto aqui o meu repúdio e dizendo, essa matéria tem que ir para o Congresso Nacional. Muitas pessoas estão fazendo mobilizações, as igrejas católicas, não católicas também, aqui não é placa de igreja que estou defendendo, mas estou dizendo aqui é que nós somos a favor da vida. Sim, aqui o STF quer aprovar uma matéria que é um assassinato a uma pessoa indefesa, que a partir do momento da concepção é um ser, é vida. Sem dizer a clandestinidade, o tanto de prejuízo que traz o nosso Brasil. Mas essa matéria, tenho fé em Deus, o povo brasileiro é um povo de fé e não vai passar, porque há várias mobilizações na nossa cidade, no nosso estado e até mesmo no nosso país. Então, você, nobre edil, está aqui nessa tarde, eu digo para você, liga para o seu deputado federal e pede para intervir, e pede para se manifestar publicamente, que é também a favor da vida. Porque blá 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 não vai resolver o problema, dizer simplesmente, não vai dar certo. Não, tem que ter ação, gente, o momento é agora. Eu me coloco aqui e me prontifico, onde preciso for, para manifestar que eu sou a favor da vida. Eu sou a favor da vida. E nós, com toda certeza, já mandamos um manifesto para Brasília. Vou publicar esse manifesto, não em nome do vereador, mas em nome da Câmara Municipal de Divinópolis, a resposta num documento que nós mandamos e que já chegou na mão da ministra, e eu tenho certeza que Deus vai intervir, eu tenho certeza que essa situação vai mudar. Ao meu deputado federal, Domingos Sávio, eu espero uma ligação e dizendo, se manifeste, porque eu vou colocar publicamente que Vossa Excelência se manifestou em favor da vida. Ao meu deputado estadual, Fábio Angelar, eu quero dizer, entra em contato com o deputado federal a qual você apoia, quem você está apoiando esse ano, e pede para se manifestar, e eu vou publicar, não vou inventar, gente, simplesmente vou publicar aquilo que é verdade, simplesmente isso, e é isso que o povo precisa saber, quem está do lado do povo e quem está contra o povo, quem está em favor da vida e quem está contra a vida. A leitura de Deuteronômio hoje, capítulo 30, versículo 19, justamente mostra isso. Se posicionem em favor do bem ou do mal, da vida ou da morte. Está em nossas mãos, está na mão do nosso Congresso, e eu tenho certeza que essa matéria não vai passar pelo STF, porque lá no Senado... Eu quero aqui também, né, deixar meu abraço, né, o meu carinho, o padre que está acabando de chegar aqui no nosso plenário. Seja bem-vindo, boa tarde. Eu quero dizer que lá no plenário, lá no Congresso Nacional, no Senado, Nas assembleias legislativas estaduais, tem muita gente boa e que vão entender a seriedade. Aqui não entra politicagem, aqui entra uma política sadia. Aqui entra uma política em favor da vida. Já está comprovado, vários países europeus, é um país triste, gente. É um país que está sempre acontecendo desgraça, muito além daqui do Brasil, sabe por quê? Muitas vezes seja resultado dos parlamentares que estão lá, aqueles que representam o povo. Por isso, eu quero pedir que os nossos parlamentares que votem em favor da vida, diga não aborto, porque se aprovar essa matéria, é a porta aberta e escancarada. O que estão querendo aprovar é até 12 semanas. Se passar essa matéria pelo STF, com certeza eles vão chegar a 9 meses, e quem sabe tem partido atrás aí, querendo que possa chegar até os 9 meses, querendo acompanhar uma cultura desgraçada da Europa. Porque lá, em muitos países, já pode, é tranquilo, não é tranquilo, nós somos a favor da vida. E aqui eu deixo o meu repúdio e a minha indignação. Muito obrigado, senhor presidente, pela cessão da palavra nessa tarde.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Negro do Buritis.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoas que nos visitam e todas as pessoas também que assistem através da TV, né, que hoje não tem TV, é a TV Net. Né? Senhor presidente, gostaria, né, de, após esse período sem reunião, retornamos com força total, com fé em Deus, Nossa Senhora, que nos guia e nos protejam a todos nós, vereadores. Que nosso trabalho seja um trabalho bem feito em prol de nossa Divinópolis e de todas as nossas regiões. Ouvir os cidadãos é um dos pedidos que sempre ouvimos e que eu leve ao prefeito a situação da nossa estrada. Cobrar melhorias, pois, bem, senhor prefeito, reiteramos mais uma vez o pedido de melhoria para nossas estradas. E por falar em melhorias, gostaria de agradecer o manelhamento que a prefeitura fez na comunidade de Tavares. É um alinhamento que há muito tempo o povo vinha reivindicando, que é uma água que estava na estrada difícil de trânsito, e também as enxurradas, né, que vêm das estradas e estavam empoçando a estrada. As dificuldades durante os períodos chuvosos, né, também, que sempre prejudica muito. E gostaria também, senhor presidente, de aproveitar para convidar todos para participarem das barraquinhas que serão realizadas na comunidade de Boa Vista e Buritis, no dia 4 de 8 de 2018. Na Boa Vista, começará às 17 horas, em Buritis às 19 horas. A renda será para fazer melhoria em prol da comunidade. Nós, moradores da comunidade de Buritis, vivenciamos um episódio muito triste, dia 20 de 7 de 2018, que foi a morte de mais um jovem. Ele estava em sua motocicleta quando se chocou com um cavalo na estrada. E hoje vamos ter a oportunidade de votar um projeto que tentará impedir que esse tipo de acidente não aconteça. Então, queria pedir desde já aos colegas vereadores que votem favorável à matéria. Mas pedir também que quem cria qualquer espécie de animal vigie seus animais, não deixe que eles fiquem soltos às margens de estrada, rodovias, e é muito sério, é muito grave isso. Animal nas estradas causa acidente e morte. Então, senhor presidente, a gente pedia a todos os colegas vereadores que nos dê esse voto, que seja aprovada essa lei, porque só na nossa estrada de comunidade, da comunidade de Buritis, dentro de um ano aí, já morreu dois jovens. Esse último agora que foi semana passada, um jovem de 19 anos, o outro ano passado agora foi um outro jovem de 22 anos. Porque eu penso que quem quer criar animal tenha seus terrenos, seus pastos, porque estrada não é local de criar animais. Por hoje é só, senhor presidente, boa tarde a todos.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito nesta tarde de hoje, vereador Eduardo Print Júnior. Não estando presente, passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereadora Janete Aparecida.
Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de iniciar a minha fala nesta tarde de hoje, após o recesso desses 15 dias, pedindo a Deus que ilumine essa casa e guarde cada um de nós, nossos trabalhos, pela intenção de trabalhar pelo bem do povo de Divinópolis. Queria estar agradecendo ao prefeito Teco, de Itapecerica, juntamente com o senhor Aniello, pois amanhã acontecerá a solenidade de entrega da medalha José Gomes Filho em comemoração aos 200 anos do grande reinado de Itapecerica. E essa vereadora, que todo mundo sabe que ama realmente o nosso reinado, fiquei muito emocionada a ser convidada para poder estar recebendo essa medalha lá na cidade de Itapecerica, nos 200 anos de manifestação dessa cultura tão importante para Minas Gerais. E estarei também lá, vestindo de rainha, no dia 12 de agosto, representando aqui a nossa cidade. E me foi feito esse convite, segundo eles, através da minha luta e o reconhecimento pela manifestação cultural e o carinho que eu tenho com o reinado de Divinópolis. E pode ter certeza que essa é uma manifestação de fé. Isso para mim é muito importante e realmente vou continuar lutando para que a nossa cultura tenha suas garantias e seus direitos adquiridos. Gostaria de estar falando aqui que no dia 25, último dia 25 de julho, comemora-se o Dia da Mulher Negra. Eu fiz uma postagem, um mosaico, com várias mulheres de diversas personalidades aqui de Divinópolis, várias mulheres negras, inclusive eu estava nesse mosaico. Recebi algumas críticas perguntando por que existe um dia destinado ao Dia da Mulher Negra, sendo que existe o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Quando a gente tem um dia reservado para se comemorar qualquer dia, que seja ele, é referente a simplesmente um ato para se discutir aquele assunto. E para vocês que não têm conhecimento, por que que nós precisamos de um dia, além do dia 8 de março, para se discutir a questão da mulher negra na sociedade? Eu vou te dizer o seguinte. Se nós, mulheres, já temos muitos problemas, já sofremos muito preconceito, imagina nós mulheres e nós mulheres negras. A situação fica ainda mais difícil. Fiz um levantamento para te responder, você que fez esses questionamentos. 59,4% das mulheres vítimas de violência doméstica, que é aquela violência onde o marido espanca a mulher, ou o próprio filho, ou o pai, onde o homem espanca a mulher, dos 100% das mulheres que sofrem esse tipo de violência, 59,4% são mulheres negras. Das vítimas de violência obstétrica, que essa casa aprovou a lei para que Divinópolis nunca mais aconteça isso, que é a violência que a mulher sofre durante o parto, quando ela vai ter neném, onde ela é obrigada a sentir dor, não pode fazer um parto com o uso de medicamento, que seria ali a sua anestesia, é humilhada, achingalhada, mandando ela calar a boca, que na hora de abrir as pernas o doía, porque isso é violência obstétrica. 65,9% das mulheres que sofrem violência obstétrica são mulheres negras. 68,8% das mulheres mortas por agressão, das 100% que são mortas, 65% são mulheres negras. E para coroar esse número indecente, nós tivemos um aumento de 24% de violência contra a mulher negra. Por
por isso que no dia 25 nós comemoramos, mas não como título de vitória, e sim de discussão e de trazer à tona que nós temos que lutar ainda mais. Ser mulher no Brasil, gente, não é fácil. E ser mulher negra é ainda mais difícil. Gostaria também de estar falando para vocês sobre a situação da Copasa. Gente, a Copasa está cada dia mais difícil mexer com ela. O Cleitinho, que me dá licença, Cleitinho, mas vou te falar uma coisa. Fazer vídeo aqui, eu acho que é o que funciona mesmo. Porque domingo, eu quase sofri um ataque do coração ao sair da missa. Na hora que eu desço ali em frente à igreja Santo Expedito, tinha uma quantidade tão grande, mas tão grande, de brita jogado no morro, totalmente íngreme, onde os carros deslizavam, não conseguiam subir, e o motoqueiro passando devagar. Levou um tombo, desceu lá embaixo, e nós esperamos mais de 40 minutos, porque teve vários acidentes na cidade, não chegou o SAMU para que chegasse o corpo de bombeiros, onde juntou a comunidade tentando parar os carros, e os carros não obedeciam, e a gente entrou em desespero. Entrei em contato com a Copasa através do superintendente, aguardei 2 horas e meia para poder chegar a sinalização lá no espaço. E sabe quem que limpou o morro? Corpo de bombeiro, que poderia estar fazendo outro serviço, ficou lá com enxada e com vassoura, e depois varreu o lugar. De um serviço pouco que a Copasa fez, onde abriu uma vala e não colocou o asfalto em cima. A cidade inteira reclama. Eu tenho mais de 20 denúncias de cidadão que eu estou indo no local e averiguando buracos que são abertos e não são tampados. A lei, respondendo a quem me perguntou, dá para ela 48 horas e essas 48 horas não estão sendo obedecidas. Enquanto isso, o cidadão fica com o buraco aberto na sua casa. Asfaltos que foram feitos há pouco tempo na cidade inteira estão sendo abertos de fora a fora e tampados com uma montanha de péssima qualidade. E a Secretaria de Obras de Divinópolis tem a obrigação de acompanhar, porque eu estou com a lei e a resolução. Quem acompanha a obra da Copasa é a Secretaria de Obras. O trânsito, o Cetrans tem que olhar o trânsito em volta, mas acompanhar a obra é a obrigação dela. Lá no Candelário, aquela vergonha, fizeram aquela porcaria daquele asfalto que está cheio de fissura, o asfalto menor do que deveria ser. E nós estaremos lá, estamos cobrando. Não só eu, mas outros vereadores também. Se vocês acham que a cidade de Divinópolis não tem voz, tem sim. E foi eleita pelo povo e está aqui dentro dessa casa representada. Eu digo não só por mim, vereadora Janete, mas por muitos outros. Também não posso deixar de falar aqui, gente, que isso não só me entristece, não. Nós gostaríamos sim de não estar cobrando aí taxa de esgoto, de não estar cobrando o absurdo que é, mas quanto a isso não podemos fazer nada. Então, pelo menos, vamos fiscalizar e cobrar por um serviço decente. Essa semana também tivemos aí a Semana Mundial do Aleitamento Materno. Eu fui mãe de 3. Sou mãe de 3. Mas amamentei meus 3 filhos. Gente, vocês não sabem o que que é? Você pegar o nenenzinho no colo, você colocar ele no seu braço, chegar ele no seu peito e poder dar ele de mamar. É a melhor coisa do mundo. É uma maravilha. Não vão nessa ideia aí de que o peito vai ficar caído, que você vai ficar feia, não. Porque a nossa idade, a nossa ruga, o nosso peito caído para amamentar é motivo e sinal de orgulho, porque somos mulheres, porque somos mães e porque somos capazes. Amamentem seus filhos. Amamentem, porque esse carinho, essa ligação não tem igual. Agora, muito me entristece é pensar num Supremo Tribunal covarde que quer legislar achando que pode usurpar o direito da Câmara Legislativa Federal e do Senado autorizando legalização de aborto. Aí vão me dizer o seguinte: mas mulher, eu sou mulher, o meu corpo é meu, eu concordo, o meu corpo é meu, mas o que está dentro do meu útero, o filho que ele está, não é meu, é uma vida e vem de Deus, e é por isso que o aborto não pode acontecer. Se você é a favor da vida, das duas vidas, a vida da mãe e a vida da criança, entre nesse enfrentamento. Nós não podemos deixar que isso aconteça. E são dois enfrentamentos, no plano espiritual através da sua oração, mas também na luta diária. Vem para a rua, venha para o sábado, às 9 horas da manhã aqui para a Praça do Santuário. É a vez da gente ficar e dar nossa voz, não é ficar calado, não. A gente fazer as manifestações virtuais é fácil.
Eu quero ver a gente vir para cá. Porque quem vai defender? Eu defendo o direito, sim, o direito da mulher. Eu defendo o direito do homem. Eu defendo o direito do idoso. Mas no caso do aborto, quem está defendendo o direito da criança que vai ser morta? Porque não se fala no direito à vida. Ah, mas até 3 meses de idade não tem vida. Gente, quem já é mãe, quem já é pai, quem já acompanhou uma grávida, com 3 meses, com 3 semanas, a criança está formadinha, já está mexendo. Eu perdi um dos meus bebês, era para mim ter 4 filhos. Quando eu perdi um dos meus filhos, com 4 meses de idade, para mim foi a pior coisa do mundo. E é inadmissível pensar que tem pessoas capazes de decidir pela morte. Porque aprovar esse aborto é decidir pela morte. Não deixe que isso aconteça. Porque o que depender dos parlamentares, que são de origem cristã, que são homens e mulheres a favor da vida, eu duvido que isso vai acontecer. Se você é a favor da vida, vem para essa luta. Não há aborto. Vereadora Janete Aparecida.
Antes de passar ao próximo vereador inscrito nesta tarde de hoje, passo a condição dos trabalhos ao vice-presidente para que eu possa assinar alguns documentos no gabinete da presidência.
Cumprimento a nobre edil Janete Aparecida pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor. Boa tarde. Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado.
Concedido, nobre edil.
Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, YouTube. Queria aqui registrar a presença do meu amigo vereador Ivaí Guimarães, que está aqui hoje, da cidade de Timóteo. Um grande abraço para a cidade de Timóteo, para o seu assessor parlamentar também, o Tairone. Tamo junto. E é destaque lá na cidade de Timóteo, Ivaí, vem fazendo o que a sua função pede, que é fiscalizar e legislar, e continua fazendo isso. Mais importante, Ivaí, representando o povo. Represente sempre o povo. Não puxa saco de político, não puxa saco de prefeito. Você pode até respeitar o prefeito, mas defende o povo. Você é empregado do povo, você tem que defender o povo. Parabéns pela atuação e continua assim. E um grande abraço para a cidade de Timóteo. Tamo junto. Queria começar minha fala de hoje. Até que vi o tribuno que veio aqui hoje, aqui, né, que falou que é ativista já é ativista na política já há mais de 40 anos, se não me engano, mais de 50 anos. Que me chama a atenção, começou a atacar o vereador, falando, vereador não estuda, eu graças a Deus eu estudo. Eu acho só que é o seguinte, estudar, teoria tem que ter prática. Tem 40 anos, eu nunca via fazer nada pro Divinópolis. Se alguém me contar alguma coisa que já fez pro Divinópolis, vocês me contam aqui, que eu vou bater palma para ele, porque até agora eu não vi nada. Falar é muito fácil, então vem para a guerra, tem que vir para a guerra. Falar não adianta não, eu ficava falando também, se está de uma coisa, eu vou para a guerra. Eu vou ser um soldado para tentar mudar a Divinópolis. Falando sobre isso, queria aqui chamar a atenção de todos os vereadores, do prefeito, que a gente tem que dar prioridade, gente. Esses dias para trás aqui, a Câmara estava de recesso, e o que é que me chamou a atenção aqui? Fizeram uma extraordinária aqui para votar um projeto da reforma administrativa, que trocava 6 por 12. Quer dizer, é uma urgência para votar um projeto que não ia beneficiar nada para a cidade, pelo contrário, beneficiava só algumas pessoas que estão lá na prefeitura. E quando precisa de projeto para trazer para cá para votar urgente, não traz projeto. Aí eu queria chamar quem é da base do prefeito, líder do governo, que traga o projeto CGO para cá. Esse projeto é interessante. Porque quando o prefeito fala que a receita diminui, né, a receita está diminuindo, mas a despesa aumenta, está na hora da gente abaixar a despesa, reduzir os custos, sabe? Aumentar a receita. Como é que nós vamos aumentar a receita? Traz o projeto CGO para cá. Esse projeto CGO, para quem não sabe, é o projeto que a dona Transoeste, Transporte Público da cidade, na outra legislatura os vereadores pegaram e isentaram ela, tirou o imposto dela. O imposto que hoje, se estivesse pagando, daria 3 milhões por ano. Sabe o que aconteceu hoje em Divinópolis, depois de 2 meses? choveu. Aí sabe o que aconteceu no meu telefone, no meu WhatsApp? As pessoas do bairro do Grajaú, do São Simão, do Terra Azul, que é o seguinte, quem mora na terra é igual o espeto cai na brasa, é a mesma coisa. Se não chove, tá na poeira. Se chove, atola. Aí hoje, graças a Deus, choveu, acabou com a poeira, mas atolou o povo. Então eu queria que, sabe, vamos dar prioridade do que precisa. Já, a gente fez uma extraordinária para votar um projeto, mesmo decreto, que não vale nada. Por que a gente não faz extraordinária para votar um projeto para fazer a receita aumentar 3 milhões por ano? Para pegar esse dinheiro e reverter em vias públicas, nesses lugares como o Grajaú, Terra Azul, São Simão? Por que não? Bairro São Geraldo, Itacolomi, bairro Santo André, esses bairros, se eu for falar os bairros, que eu vou ficar o tempo inteiro, é os bairros que tem santo, não tem milagre. Então está na hora de a gente fazer milagre para eles aí. Está na hora de a gente tomar vergonha na cara aqui e fazer projeto que vale para a população. Sabe? Então eu queria chamar a atenção dos vereadores aqui, nem que a gente trava as pautas todas, é a questão também do recurso que tem para o Grajaú, para o São Simão, do Terra Azul. Você vai lá na caixa, a caixa joga para a prefeitura. Você vai na prefeitura, a prefeitura joga para a caixa. Não abre licitação. Já desde o primeiro dia de mandato que eu entrei aqui, eu já não sei quantas vezes já fui no prefeito, e vai ser o mês que vem, e vai ser o mês que vem, e vai ser no semestre seguinte, e nada. E nada. Aí a população liga pra gente, chama a gente no WhatsApp, vem aqui no gabinete. Não tem palavra pra falar mais pra população, não, é? Só vou jogar transparência nesse negócio aqui, é? Mostrar um pouco mais de respeito com o povo. Se é daqui um mês, se é daqui dois meses, fala a verdade. Vem alguém da prefeitura, eu tô desafiando alguém da prefeitura, pegar e vir falar aqui publicamente que dia que esse assunto do Terra Azul, do Costa Azul, do Grajaú vai sair. Que covardia. Chega e fala a verdade. Ninguém aguenta isso mais, não. Vamos pegar esse projeto CJ que aumenta a receita de 3 milhões e indicar para vias públicas aí, ó, para soltar um cadinho, para não ficar dependendo de dinheiro da União. Cadê o projeto aqui? Tem mais de um mês que eu escutei lá na prefeitura falando que esse projeto estava aqui na casa aqui. Então eu peço aos vereadores que estão representando o povo, independente de base, sabe, de oposição, vamos atrás do prefeito e pedir, pelo amor de Deus, para trazer esse projeto para a gente aprovar ele e que resolva essa questão dos recursos que tem para soltar o Grajaú, o Terra Azul, o São Simão. Ninguém aguenta isso mais não, hein? Vou pensar nas pessoas. Eu, como representante do povo que recebe meu salário rigorosamente em dia, eu não dou conta de ficar bem com isso, não. Pessoas chamando a gente no telefone, e com razão. Sabe, as pessoas, pensa pra você ver, tá na poeira, não chove, é poeira. Começa a chover, graças a Deus, pega e fica na atola. Aí o anzo pega e não pode passar. Sabe pra que serve esse dinheiro aí do CGO, 3 milhões por ano? Pra isso. Pra reverter em vias públicas. Aí eu quero ver a dona Transoeste falar que não vai passar lá. Vai ter asfalto. Vai ter que ficar bom até para Transoeste. É o dinheiro que vai remeter para ela, que ela não vai gastar com manutenção mais, não vai quebrar roda, né, não vai furar pneu. Então, vale a pena. Sabe? Então, vamos dar prioridade no que é prioridade. Aqui tem duas coisas nessa cidade que é prioridade. É duas coisas. Todo mundo aqui sabe. É a saúde. Sabe que toda hora também pessoas ligando que estão na rua esperando vaga e não sai vaga. Aí vem cá e faz aquele circo danado que fez aquele dia, aquela covardia que fez aquele dia, juntar um bando de puxa-saco, e eu falei que eu entrei na política aqui, sabe, eu quero falar para algumas pessoas que são da oposição e gostam de ficar querendo me cutucar. Eu, todos os lugares que eu fui, eu sei que é o meu poder de vereador, meu poder eu não faço obra, eu nunca fui em lugar nenhum prometer nada. Eu falei que eu ia tocar na ferida. Eu falei que eu ia reivindicar, cobrar, que é minha função como vereador fazer isso. Eu nunca prometi nada para ninguém. Sabe? Então a hora que o político chegar na porta da sua casa e prometer, você já pode dar uma voadora, nem mandei longe, porque político que promete não presta. Como é que o político vai prometer alguma coisa se você não está lá? Como é que eu, como vereador, vou prometer asfalto se eu não faço asfalto? Meu papel é fiscalizar e cobrar. Sabe? Então esse papel ridículo que fez aquele hospital abandonado, sangrar mais o povo, fazer hora com a cara do povo, que aquilo é covardia, sabe? Mostrar uma obra que não está pronta, você tem que vir aqui visitar para mostrar uma obra pronta. Não é fazer uma cacada do povo, não. O povo não aguenta isso mais, não. Pois o que eu puder fazer para estar aqui e mostrar para o povo que está errado, eu vou fazer. Porque um vereador representando o povo, ele é a voz do povo, eu estou fazendo é isso. Eu estou dando voz para o povo, que não pode vir aqui falar todos os dias, que trabalha. Sabe? Então eu vou fazer isso, tocar na ferida. É meu papel tocar na ferida. Vamos parar de fazer o povo de bobo. A palavra mais bonita que tem na política, que é transparência. Vamos ter um pouco mais de transparência e comprometimento. Comprometimento é que eu tenho todo dia. De pensar, eu acordo todo dia pensando que eu posso oferecer para a cidade aqui. Tá pena que vereador, o poder é limitado. Que eu só pudesse fazer mais, com certeza. Então eu peço aos vereadores, né? Peço aos vereadores que prestem atenção nisso e traga projetos de utilidade para a população. Não projeto para encher a linguiça. É a minha palavra de hoje, senhor presidente. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Sargento Elton.
Boa tarde aos nobres pares, população que nos acompanha na Câmara pelos meios de comunicação, a todos os assessores e funcionários da Casa. Parabenizo também a Luciana pela brilhante vitória alcançada ontem e a confirmação do excelente trabalho na presidência do Sintran. Fica aí nossos parabéns. Cumprimentar aqui nessa tarde de hoje, além da população representada aqui na Câmara, o padre Casimiro, que se faz presente, o senhor Acácio, grandes amigas aí do coral do padre Davi antigo, né? Que faz presente aqui hoje, mais que uma merecida homenagem ao saudoso padre Davi, que se Deus quiser, em poucos instantes, estaremos aprovando nessa casa o nome em memória do padre Davi, que fez muito por essa cidade. Eu estava até com uns assuntos já para fazer debate nessa tarde de hoje, mas eu não poderia me furtar de falar aqui do tribuno que usou a palavra na tarde de hoje. Falando do regime militar de 64, falando de uma série de delongas, a maioria inverídicas. E só para começar o debate com ele, eu gostaria de falar com ele que o regime militar terminou há 33 anos. Terminou há 33 anos. Hoje nós vivemos um caos total em todas as áreas. Nós não temos saúde, nós não temos segurança, nós não temos educação, nós não temos respeito, nós não temos nada. A verdade é isso. Mas para abrilhantar e abrir a mente do doutor Arthur, que usou a palavra, algum legado do regime militar. Erraram, às vezes errou em alguma coisa, sim, todo governo erra alguma coisa. Então vamos lá. No regime de militar dos 20 anos em que se propôs, criou simplesmente a Embratel, a Eletrobras, a Telebrás, o INAPS, que era uma saúde que funcionava na época, usina de Angra 1, usina de Angra 2, Funabem, Fun Rural, usina hidrelétrica de Tussuruí, usina hidrelétrica de Itaipu, usina hidrelétrica de Ilha Solteira, Programa Nacional do Álcool, Zona Franca de Manaus, a Ponte Rio-Niterói, Nuclebras, Banco Central do Brasil, Polícia Federal e o Conselho Monetário Nacional. Aí ele vem dar exemplos ainda de alguns países para visitar sobre como que está avançado, mas esqueceu de falar da Coreia do Norte, de Cuba, de Venezuela, no qual são governados por esses ditadores. Sim, ditadores. Ditadores de esquerda. E cobrando aí sobre também o homicídio que ocorreu contra a Marielle no Rio de Janeiro. A vereadora, concordo, temos que investigar e achar os autores. Mas também gostaria de cobrar os milhões de vítimas da sociedade que são mortos no dia a dia. Só no Rio de Janeiro esse ano subiu para 70 mortos o número de policiais. Então também eu gostaria de cobrar os 70 policiais mortos defendendo a sociedade brasileira que até hoje não foi investigado. Então fica aí, né, a nossa resposta, mas também o partido que esse senhor representa aqui, que é o PSOL, é o mesmo partido que é a favor do aborto, que nós estamos discutindo aqui agora, todos os vereadores falando. É o mesmo partido que é a favor da pedofilia, que pedofilia não é crime. É o mesmo partido cujo um deputado federal quer fazer um projeto de lei para dar 13º para preso. É o mesmo partido que quer dar para preso férias. Ora bolas, eu acho que o senhor está muito ausente do conhecimento e vê o que está acontecendo com o povo brasileiro hoje. É isso que nós precisamos resolver os nossos problemas hoje. Aí vem o partido pessoal, entra com ação para legalizar o aborto até 12 semanas de gestação. Covardes, hipócritas, assassinos. Querem matar um ser humano inocente dentro da barriga da mãe, que é o maior bem que nós temos, que é a vida humana.
Eu acho que o senhor tem que rever muito sua conduta e verificar os erros que o senhor está defendendo aqui. Nós somos a favor da vida e não da morte do aborto. Já tem problema demais para nós resolvermos no país. E o senhor vem me fazer uma retração há 33 anos atrás. É isso, meu senhor. Vamos ver os problemas que nós estamos vivendo hoje. É corrupção. É político, a maioria deles pilantras mesmo, que roubam bilhões e bilhões. E em virtude desses desvios, milhares de brasileiros morrem nas filas das UPAs, dos hospitais públicos. Não temos uma educação de qualidade. Não temos infraestrutura. Infelizmente, tem que falar que nós não temos é nada. Dá até vergonha. Vergonha. E eu honro muito os princípios militares que eu tive, que é a hierarquia e disciplina. E como sempre digo aqui, não tem jeito de progredir sem ordem no país, não. Temos que ter ordem, ter disciplina. Os pais têm que educar os seus filhos. Tem que ensinar o caminho correto, o caminho do respeito. Tem que ter leis, que bandido tem que ser punido sim. Seja ele em qual esfera for. Se for político lá, talvez é pior ainda, tinha que pegar a perpétua e ele bancar o próprio para a prisão dele lá os 30 anos e mais. Porque ele desviou bilhões e matou muitos irmãos nossos brasileiros. E aquele que estupra, aquele que mata, aquele que assalta, tem que tomar a condenação sim, ficar sem progressão de regime. E a vítima que ele extorquiu, que prejuízo deu, não só material como psicológico, que ele também teria que pagar essa vítima. Com o trabalho dele, tá cheio de lote sujo aí em Divinópolis aí, ó. Coloca lá uma bola lá, serra no pé dele e vai lá limpar lote com agente penitenciário vigiando lá. Aí o instituto de trabalho dele, a prefeitura paga ele o salário e ele reembolsa para a vítima, no qual ele deu prejuízo. É isso que nós temos que ver. Dar liberdade para as pessoas de bem poderem andar, ir e virem sem ser molestado pilantras. Trabalharem. Terem o digno, lazer. Eu acho que esse homem está vivendo em outro planeta. E às vezes nós somos obrigados a escutar as deles, graças a Deus, ao sistema democrático, no qual eu também estou dando a resposta nessa tarde de hoje, para esse tribuno que usou a palavra na tarde de hoje. Muito obrigado, senhor presidente. São as palavras na tarde de hoje.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero cumprimentar meu amigo Luciano, do Buffet Soares, que está aqui presente no plenário acompanhando os trabalhos. Um forte abraço, amigo. E aqui, senhor presidente, quero cumprimentar também, em nome da Associação de Moradores do Bairro Porto Velho, a Doralice, que fez uma parceria com a Secretaria de Obras, juntamente com a Gerdau, e está revitalizando a Praça Duque Pinto de Aguiar, a Praça do Porto Velho. Eu que passo ali diariamente, estou vendo essas mudanças com bons olhos, que está alegrando a nossa praça e dando motivo para as pessoas usarem a praça como lazer. Então fica aqui os meus parabéns para a Associação de Moradores do Bairro Porto Velho. Também, senhor presidente, quero parabenizar e fazer coro no movimento que a Diocese de Divinópolis está abraçando e convocando os fiéis a se mobilizarem contra a legalização do aborto e que tem como título Em Defesa da Vida. Então fica aqui a minha manifestação em apoio, em defesa da vida. É importante a gente abraçar essa causa contra o aborto. Senhor presidente, final da semana passada e o início dessa semana, eu acompanhei lá no bairro Vale do Sol, Santa Lúcia, Davanuse, o patrulhamento que foi feito através da Secretaria de Obras, e aqui eu quero cumprimentar a Cláudia Abreu, que atendeu o nosso pedido, juntamente com o diretor de obras, Rodrigo Assis, que o patrulhamento ficou muito bom. A gente vê a necessidade desse patrulhamento em vários bairros da nossa cidade. Tendo em vista que a gente é realista, sabe que eu poderia estar aqui xingando, falando que lá merecia era asfalto, calçamento de primeira, mas a realidade de Divinópolis é outra. E a gente, no que a gente pode fazer, o que é concreto, a gente está levando as pessoas dentro da realidade, uma dignidade, porque antes dos patrulhamentos, as pessoas não conseguiam nem entrar nas suas garagens, né? Então, a gente sabe e acredita que com a pavimentação vai resolver os problemas, mas Divinópolis tem vários bairros que estão nessa situação. E o mínimo que tem que ser feito é esses patrulhamentos. E a Cláudia está fazendo um trabalho muito interessante de ir aos bairros e fazer essa ação em todas as ruas que precisam de patrulhamento. Então fica aqui meu agradecimento. Nós visitamos lá a Rua Berlim, Bom Despacho, Buenos Aires, Laura Epifânio. Várias ruas receberam o patrulhamento semana passada e no início dessa semana. E quando eu estive com o prefeito lá no bairro Vale do Sol, mostrei a ele a necessidade, né? Quando os bairros Santa Lúcia, Padre Eustáquio, Santa Rosa recebeu o benefício do pró-transporte, né, pavimentando as vias lá para aqueles moradores, o bairro Vale do Sol ficou de fora. Então mostrei ao prefeito que o bairro Vale do Sol está no meio desses bairros que recebeu o benefício e ficou de fora, onde eu vou ter uma reunião com o secretário da usina de projetos, o Júlio Campolino, para a gente discutir e tentar encaixar o bairro Vale do Sol também nesse próximo programa do governo federal. E, seu presidente, eu não poderia deixar de falar sobre a minha alegria, né, que hoje nós estamos celebrando uma conquista que desde o início do mandato foi uma bandeira minha e que agora virou realidade. Né? No dia 23 de julho, nós passamos, né, a Bom Sucesso para a Mão Única e a Jesus J. Deu um transtorno muito grande, a gente sabe que toda mudança, as pessoas ficam com medo da mudança, mas hoje, com a Mão Única da Bom Sucesso na GSJ, as pessoas já podem ver o tanto que ficou melhor para toda a região sudeste, né? Melhor para os motoristas, melhor para os pedestres. E quero tranquilizar aqui os moradores que a pintura estratigráfica ainda não acabou, ainda vai muita melhorias ali para a nossa região. A pavimentação da rua Matheus Leme, estive com o prefeito também no local, onde nós confirmamos mais uma vez que a rua Matheus Leme e a professor Francisco Dias será pavimentada para dar uma melhor agilidade no trânsito e uma melhor segurança para os pedestres ali daquela região. E falando, senhor presidente, nessa conquista, nada melhor em que se comemorar essa conquista com o Arraial Cultural, que vai acontecer nesse sábado, lá próximo à Igreja de São Vicente de Paulo, na Rua Avenida do Trabalho. Né, nós vamos receber lá artistas da nossa terra, Adair Cardoso, Júnior Andrade, Marcos e Matheus, tudo de entrada franca para a população, um presente para Divinópolis. E aqui eu quero também parabenizar o PH da Nova FM, que está realizando esse evento e dando de presente para Divinópolis cultura e incentivando os artistas da nossa terra. Senhor presidente, essas eram as minhas palavras da tarde de hoje. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Adil César Tarzan pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero cumprimentar nesta tarde de hoje, está fazendo presente na nossa casa o padre Cassimiro, e quero de uma forma especial cumprimentar o tribuno Arthur Guimarães, que veio até a nossa casa usar da palavra da Tribuna Livre para falar sobre a importância da política e a conjuntura da política de Divinópolis. Quero parabenizar o Tribuno porque veio abordar tema de extrema necessidade, um tema que temos que começar a debater ele dentro de nossas próprias casas, ensinar para os nossos filhos que a boa política, ela é bem-vinda, excluir os maus políticos, mas temos que ensinar para os nossos filhos que praticar a boa política faz bem para a sociedade. Parabéns ao Tribuno, que ora usou da fala nessa tarde de hoje. Senhor Presidente, quero também nessa tarde de hoje abordar um outro assunto que é tema de minha fala em várias reuniões nessa casa. Quero aqui voltar a falar do tema Copasa. Temos a notícia aqui, Copasa adia início da cobrança da taxa de esgoto em Divinópolis. E você sabe por quê, senhor presidente? Esse aumento era previsto para partir do dia 1º de agosto. E os bairros que iam sofrer com esse aumento? Seriam esses os bairros: Manuel Valinhos 1 e 2, Dr. José Tomás, Universitário, Espírito Santo, Alinsuc, São Luís, São Geraldo, São Lucas, São João de Deus, parte do Jardim Candelária, Dom Cristiano, Fonte Boa, prolongamento do Bom Pastor, parte do Santa Clara, Padre Libério, prolongamento do bairro São Sebastião, São Vicente, parte do bairro Niterói, parte do bairro Santa Marta, parte do bairro Jardim das Oliveiras, parte do bairro Bom Pastor, parte do bairro Alvorada e também parte do bairro Liberdade. E aí eu volto de novo a discutir. E aí a Copasa anunciou, eu tenho um documento aqui que eu recebi nessa presidência há algum tempo atrás, a Copasa anunciando que ia ter esse aumento a partir do dia 1º de agosto e anunciando que esse aumento seria de 35%. Mas eu não entendo. Uma casa que paga R$ 100 de água e esgoto e paga 50% de esgoto, ela paga R$ 50 de esgoto. 50 de água e 50 de esgoto. Quer dizer, você tem um aumento de mais 45%, você eleva a taxa de 50% para 95%. 95%, se eu já pago R$ 100 de água, eu elevo a minha conta para R$ 195. Como é que eu vou ter um aumento de 35%? Eu não entendi essa matemática deles, não. Essa matemática da Arçai, para mim, é uma matemática enganosa. É uma matemática que passa os cidadãos para trás. E nesse momento, quem está sendo passado para trás são os cidadãos divinopolitanos, que apesar de ter uma lei votada nessa casa que fala que a cobrança é só após o efetivo tratamento do esgoto, e a empresa já tem vários locais aqui, nós temos o bairro Caraí, nós temos o conjunto habitacional Lagoa dos Mandarins, Candidez, que já paga 95% do valor que paga de água. E aí eu fico pensando, o tratamento do esgoto ainda está em andamento, não está efetivamente tratado. Então, nós temos que repudiar a atitude da Copasa. Ela está deixando de cobrar porque parece que ainda não concluiu a construção da estação de tratamento. Seria muito incoerente da parte dessa famigerada empresa fazer esse aumento sem conclusão da estação de tratamento. Mas aqui vai ter sempre meu repúdio em favor dos divinopolitanos. Eu quero aqui também, senhor presidente, abordar outro assunto de grande interesse da nossa cidade. Quero falar da mudança do trânsito ali no bairro Interlagos, Ponte Funda e Sagrada Família, que transformou as ruas Bom Sucesso Jesus J em Mão Única.
Rua Bom Sucesso, nós sabemos que ela já tirou várias vidas. São várias as pessoas que choraram a perca de seus entes queridos. Inclusive o meu assessor, Anderson, perdeu uma filha ali de 7 anos de idade. Aí eu vejo uma quantidade de gente pensando próximo ao umbigo. Tem pessoas que pensam só para si próprio. Eles não querem nem saber a quantidade de pessoas que perderam a vida ali naquela rua Bom Sucesso, naquele trânsito estrangulado, aquele trânsito mal feito. E aí, na hora que chega a mudança, são vários daqueles que vêm reclamar. Eu, quando costumo comprar em algum local, e se eu gosto do local que eu compro, ele pode estar à distância que tiver, que eu sempre vou voltar ali. O comerciante, que é bom, ele não vai perder um freguês sequer. Então, acho que é bobagem de muitas pessoas falar que o preço tem que voltar atrás. A gente não anda para trás, a gente anda para frente. A gente busca crescer, busca o futuro, não é voltando para trás. Então, eu quero aqui que as pessoas que acharam que ficaram prejudicadas naquela região, colocar somente a mão na consciência, e se for comerciante, trabalhar um pouquinho melhor, porque o seu freguês não vai embora. O seu freguês vai sempre estar ali. Eu quero aproveitar, senhor presidente, dizer que para acontecer a mudança do trânsito naquela região para a mão única, Bom Sucesso, Mão Única Centro, ZJ, Mão Única Bairro, primeiro, precisou de ser jogada aquela sementinha. Lá em 2003, nós, juntamente com o prefeito Galileu, jogamos aquela sementinha para poder fazer a abertura da rua ZJ. Não foi ontem que aconteceu a mudança do trânsito da rua Bom Sucesso e nem da ZJ. Começou lá no ano de 2003, quando Galileu mandou para essa casa 2 projetos de lei para ser aprovado, que eram leis ambientais. A gente precisa primeiro vencer as leis ambientais. Não vai mudando o trânsito ou abrindo uma rua no local que você tem área de APP, né, que é a área de preservação permanente, sem aprovação das leis necessárias. E para isso precisou aprovar 2 leis nessa casa em 2003, e daí nasceu aquilo que está lá hoje. Abertura da rua ZJ, viabilidade de criar as mão únicas, Bom Sucesso ZJ, para se tornar um trânsito mais humanizado. É o que está acontecendo naquela região hoje. E quero também aqui, senhor presidente, falar um pouquinho da rua, da Avenida Dolores Aguiar Rabelo. Está acontecendo a nova pintura estratigráfica daquela região, que também já aconteceu vários acidentes, mas que nós pedimos aqui, e aqui eu quero chamar a atenção, não é uma crítica, quero que o secretário Valdo não entenda como uma crítica, mas como um chamar da atenção para coisa que não está muito correta. Eu pedi, quando começaram a fazer a pintura, primeira, que foi desfeita e novamente refeita, que primeiro priorizasse o cidadão, primeiro priorizasse a vida, o pedestre, e que quando fosse fazer a pintura estratigráfica, primeiro pintasse as faixas de pedestre, o que não foi feito. Em alguns lugares fizeram, em outros ainda estão sem fazer. Vamos priorizar primeiro, primeiro o cidadão, primeiro a vida, e depois vamos priorizar a máquina, o veículo, porque nesse momento não priorizou a vida. Nós temos ali próximo ao CSU um local que precisa fazer uma passarela elevada, com a faixa de pedestre dando preferência ao pedestre. Depois nós temos a perto da escola, lá em cima, mais 2 minutos, senhor presidente.
Consegue mais 2 minutos.
Depois nós temos próxima à escola Luiz Melo Vieira. Ou melhor, Laura Epifânio. Luiz Melo Vieira é no bairro Porto Velho. Nós temos lá, na escola Laura Epifânio, a necessidade de fazer uma faixa elevada de pedestre, para que os alunos que saiam da escola, tanto para atravessar a Avenida Dolores de Garrabelo, tanto para atravessar a Rua GJ, tenham segurança e preservação de suas vidas. Então fica aqui o chamamento ao secretário de Transporte para poder fazer essas tais correções. E eu quero aqui, senhor presidente, aproveitar em rápidas palavras, agradecer ao prefeito Galileu. Nós que estivemos na comunidade de passagem, reunido com o senhor João Paulo e o senhor Pedro Evangelino, e também na comunidade Tavares, com a senhora Dona Vicentina, que foram feitos alguns pedidos de melhorias. A mudança de uma tabua, que a água estava passando por cima lá na Tavares, e lá nas passagens também tinha um córregozinho passando por cima da estrada, e um local que era para tirar a enxurrada. E o prefeito Galileu autorizou e mandou fazer. E hoje está pronto. Estamos aqui para agradecer o prefeito Galileu, que é também uma pessoa muito responsável. Foi lá, fez um compromisso com aquela comunidade, juntamente com o vereador Adair Otaviano, e hoje, se nós voltarmos à comunidade de Tavares e Passagem, vamos ver que o compromisso do prefeito já está cumprido. Muito obrigado pela sessão da palavra nesta tarde de hoje.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e retorno aos trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Não havendo mais vereadores inscritos nessa tarde de hoje, passamos agora à segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária que faça a leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, pela ordem.
Pela ordem, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, novos vereadores, gostaria de pedir aqui, se possível, a inversão da pauta aí da ordem do dia, colocar em primeiro lugar aí o projeto de lei de dar nome à rua Padre Davi, tendo em vista que está aqui presente aqui o Padre Casimiro com os demais amigos e amigas do Coral do Padre Davi Antigo, para fazer a merecida homenagem.
Solicito da secretária, a pedido do nobre vereador Sargento Alto, a inversão da pauta, priorizando o projeto CM70. Gostaria, antes da secretária começar a fazer leitura, gostaria de colocar em votação aqueles vereadores que atenderam o pedido do sargento para inversão de pauta, permaneçam em comissão, os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a inversão de pauta. Solicito a secretária que faça a leitura do projeto.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura dos projetos da ordem do dia. Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária número CM070 de 3 de julho de 2018. Dá nome de Padre David Ramos Fernandes à rua 18 do bairro residencial Boa Vista e da outras providências. Autor, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 223 de 2018, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e jurisdicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão. Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária, número CN070-2018, que dá nome de Padre David Ramos Fernandes, à rua 18, do bairro residencial Boa Vista e da outras providências. Autoria, vereador Sargento Elton. Em discussão.
Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador autor.
Senhor presidente, novos edis, população representada nesse plenário, nobre sacerdote Padre Casimiro, amigos e amigas aí do Coral Padre Davi, é com uma honra enorme que hoje nós estamos fazendo uma justa homenagem a um sacerdote que veio de Portugal, que fez história em nossa cidade. Eu tive a honra e o prazer, inclusive, de fazer parte do coral nos meados do ano de 1979, 1980, com o grande Padre Davi. Um homem religioso, um homem íntegro, um homem que tem lá o sangue da cultura e da arte nas veias. Um homem que é escultor, profundo conhecedor da cultura portuguesa. Então eu gostaria, com a honra, hoje ler o histórico do Padre Davi e o que ele fez por Divinópolis. Padre Davi Ramos Fernandes nasceu na freguesia de Rebordainhos, Conselho de Bragança, província de Trás-os-Montes, Portugal, na data de 24 de agosto de 1918. Em 1934, aos 16 anos, foi admitido na Ordem Hospitaleira São João de Deus, na Casa de Saúde do Telhau, em Sintra. Fez profissão simples de votos em 1936 e, na década de 40, ingressou nos estudos sacerdotais na Ilha Terceira, Açores, onde se ordenou padre no ano de 1950. Foi capelão do Hospital Infantil São João de Deus, em Montemor Novo. Foi diretor do Seminário Menor da Ordem da Casa de Saúde do Telhau, orientando 120 aspirantes. Depois foi mestre de noviços em Barcelos, formando jovens para ingressar na Ordem Hospitaleira. Estudou espiritualidade e pastoral em Roma. Também aprofundou-se em língua francesa em Paris. Chegou ao Brasil em 1962 e trabalhou como capelão na Clínica Cirúrgica do Rio de Janeiro. Em 1964, veio para Divinópolis, onde acompanhou as obras da construção do Hospital São João de Deus e seu primeiro ano de funcionamento, juntamente com o irmão saudoso Diamantinho. Regressou a Portugal em 1971 para exercer funções na Ordem. Em 1974, regressou novamente a Divinópolis, onde ficou aqui até o ano de 1983. Durante esse período, ajudou na construção da Igreja de São José Operário, no bairro Catalão, participando de festa para captação de recursos para a construção da igreja. Ajudou também no bairro Danilo Passos, nos atos religiosos. Como escultor e artista, construiu a estátua que se encontra no largo fronteiriço da entrada do Hospital São João de Deus. Construiu também uma estátua de São João de Deus que se encontra exposta na portaria da Casa de Saúde Psiquiátrica São João de Deus, em São Paulo. Esculpiu uma estátua de São João de Deus na ilha de São Miguel, Açores, na Casa de Saúde São João de Deus. Em Divinópolis, fundou ainda o coral Menino Jesus, levando os jovens a cantar em várias igrejas da cidade e região, inclusive na extinta TV Tupi, do Rio de Janeiro. Ministrou aulas de violão para vários jovens. Ainda Padre Davi era incentivador da arte cênica e dança, compondo músicas e escrevendo peças de teatro. Exerceu o cargo de professor da religião e moral da Escola de Enfermagem São João de Deus, em Divinópolis. Foi diretor da revista Hospitalidade da Ordem Hospitaleira durante 4 anos. Devoto de Nossa Senhora, escreveu o livro intitulado Maria, Mãe Espiritual dos Homens. O padre Davi Ramos Fernandes faleceu na cidade de Lisboa, em Portugal, na data do dia 29 de junho de 2005, quando então retornou para a divina morada. E para mim é uma honra muito grande, fico até emocionado, de fazer essa homenagem à memória desse grande artista que Divinópolis teve a honra de receber na capital do Oeste Mineiro. Então fica aqui e eu peço a aprovação dos nobres diz para que a memória do Padre Davi siga eternamente nessa cidade que tão bem o acolheu e por tudo que ele fez por nós durante seu estado conosco. Muito obrigado, presidente.
Continua em discussão. Com a palavra o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, quero aqui, de uma forma especial, cumprimentar o padre Cassimiro e meu amigo Acácio e todas as pessoas ligadas à Ordem Hospitaleira de São João de Deus. Nós somos reflexo da cultura judaica, cristã, e nós temos como referência moral e espiritual a Bíblia. Como são belos os pés dos mensageiros. Essa biografia resumida, relatada aqui pelo autor desse projeto, mostra a caminhada desse homem, desse anjo disfarçado de homem. Aos 16 anos, no ápice da prepotência da juventude, o homem larga tudo para seguir a caridade e seguir o amor. Larga o seu país, além Tejo, além Montes, e vai ser um sacerdote em algum lugar debaixo das estrelas. Lembro da década de 70, no final de 79, 80, quando o coral estava no ápice, aqui em Divinópolis, e fazia sucesso naquela época um português também, chamado Roberto Leal. E eu gostava de ver o coral do Padre Davi dançar o Vira-Vira. Com aquelas roupas típicas de Portugal, trazendo cultura e alegrando aquelas nossas tardes, principalmente domingo. O filósofo João Paulo Sartre fala que na vida não há ensaio. Quem errar, errou. E o Padre Davi não errou. Ele pegou no arado e não olhou para trás. Ele sabia da sua missão. Ele sabia do seu comportamento e o significado e o significante da sua encarnação. Ele queria ser sacerdote. Sacerdote do Deus do amor. Talvez, vereador Sargento El, nós somos criticados por alguns segmentos quando fala que vereador dá nome de rua. A coisa mais séria que eu acho voltar nessa casa é eternizar uma memória. Tem pré-requisitos. Amanhã, se alguém quiser tentar mudar a rua o primeiro de julho, não pode. Ela tem prazo. E o direito civil só aceita fazer homenagem sobre aqueles que já cumpriram sua missão terrena, porque já foram julgados todas as suas ações de fragilidade humana. Eu queria te parabenizar, comandante Sargento Coelho, uma das revelações políticas de Vinópolis, pela sua sensibilidade, pela sua honradez. Eu fiquei muito satisfeito. Um jovem que recebeu na pia batismal um nome e uma crista de fé. Atravessou os oceanos e veio aqui com a sua graça nos evangelizar. E aqui hoje, nesse 2 de agosto, nós estamos eternizando a memória do Padre Davi. Parabéns, vereador Sargento El, o meu voto será favorável.
Continua a discussão. Em votação.
Que é isso?
Fica aprovado por 11 votos favoráveis o substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária número CM070/2018. Solicito da secretária que faça
com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Rodrigo Caboge.
Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a vossa excelência a inversão de pauta, colocar em votação 033/2018. Que é de grande relevância esse projeto, que é o projeto que altera os dispositivos da Lei Municipal 2461-3294, 4.083, 20 de dezembro de 1988, 28 de dezembro de 92 e novembro de 96, respectivamente, para o que você tem o direito real de uso com finalidade social e novos beneficiários da outras providências. Então eu gostaria, senhor presidente, eu não estou passando bem, vou ter que ausentar, mas um projeto dessa relevância eu gostaria de votar. Muito obrigado. A pedido do vereador Rodrigo Caborja, versão de pauta do projeto EM033/2018, coloco em votação. Aqueles que forem favoráveis ao pedido de inversão, permaneçam como estão, o contrário, queiram se manifestar. Fica aprovado o pedido de inversão da pauta. Solicito da secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de Lei Ordinária número EM033, de 25 de maio de 2018. Altera os dispositivos da Lei Municipais 2.461, 3.294 e 4.083, de 20 de dezembro de 1988, de 28 de dezembro de 1992 e 1º de novembro de 1996, respectivamente, que autoriza o Poder Executivo a conceder o direito real de uso com a finalidade social e novos beneficiários e dá outras, outras providências. Autoria Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número EM033/2018, que altera o dispositivo das leis municipais 2.461 e 3.294 e 4.083, de 20 de dezembro de 1988, 28 de dezembro de 1992 e 1º de novembro de 1996, respectivamente, que autoriza o Poder Executivo a conceder direito real de uso com finalidade social e novos beneficiários e dá outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei 033 do Executivo, eu tinha algumas dúvidas, então em conversa com algumas pessoas, inclusive conversa também com o presidente da casa, nós entendemos que esse projeto, como deverão vir outros, ele veio para poder fazer justiça. Porque nós temos várias pessoas na cidade de Divinópolis que ocupam os imóveis, mas não têm a documentação devida. Falta ainda estar sendo colocado em dia. E o que eu achei mais interessante é que só poderão receber essa documentação as pessoas que ali moram. Então, não são terceiros que vão vir morar, não, nas casas dessa documentação que está sendo arrumada. Aí, se os vereadores me perguntarem o seguinte, vereadora Janete, você foi nessas casas e verificou se os moradores realmente ali se encontram? A resposta é, não fui, porque eu não acho correto, antes da votação, ir até essas casas e dizer o seguinte, nós estaremos votando para te beneficiar. Isso poderia dar a entender que nós estaríamos ali para poder nos beneficiar com o voto daquele cidadão. Portanto, nós pegamos a relação sim para poder estar verificando por amostragem, posteriormente a essa votação, o que realmente está acontecendo, que é o nosso serviço de fiscalização. Mas que a seriedade da Comissão de Habitação, que foi vista, dando o andamento desse projeto, da seriedade, que são pessoas de baixa renda e que realmente necessitam, eu acho importante que votássemos favorável.
Com a palavra. Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Ademir.
Eu gostaria só de informar aos novos vereadores que esse projeto já tem um ano, mais ou menos, que está lá na Procuradoria. Junto dele, a gente ainda tem o lado do padre Herculano, que também já está lá, Nonato. Há um ano, de pessoas que estão precisando das escrituras e que não conseguem a escritura devido à burocracia. Né, gostaria também, eu estive lá conversando com a diretora, com a Liliane, lá da habitação, ela me informou que existe mais 32 bairros para fazer levantamento desses imóveis e que estão sem escritura. E, infelizmente, nem automóvel eles têm. Então, automóveis eles têm. Então, nós precisamos juntamente com o prefeito municipal, pedir aí uma força, né, para a gente conseguir. Às vezes a gente tem o profissional para fazer o serviço, mas não tem um automóvel para ir lá fazer esse levantamento. Né? Não tem carros e, segundo a Liliane, não se sabe nem a quantidade de imóveis que estão nessa situação. Né? Nós precisamos fazer esse recadastramento para que a gente possa ajeitar as escrituras desses imóveis o mais rápido possível. Inclusive, o bairro Campina Verde tem 62 casas que foram doadas pelo prefeito Galileu em gestões passadas que estão sem escrituras. Né? Nós gostaríamos de deixar esse nosso apelo, nós vamos votar a favorável, se Deus quiser, e gostaria de deixar esse apelo para que o prefeito também mande esses outros bairros todos aí para a gente acabar com esse problema.
Palavra, senhor. Com a palavra, o vereador, líder do executivo nessa casa, Rodrigo Caboge.
Senhor presidente, o Demir falou muito bem. Hoje a diretoria, ela sequer tem material humano. Não existe um carro, não tem um carro hoje, nem para você ter conhecimento daquelas pessoas que requisitam, que necessitam da cota básica, não tem material humano, nem o transporte. Então é uma pasta muito importante para a cidade. Hoje já existem prontos na procuradoria quase 250 escrituras que da época ainda do Galileu, do primeiro mandato dele. Então esse é o início de uma longa jornada que tem que ser resolvido o mais rápido possível, porque a ansiedade da população para ter a sua escritura, pessoas que hoje já têm na faixa aí de 60, 70, 80 anos e não tem o documento para deixar para sua família. Então nós esperamos que aporte aqui nessa casa vários projetos para que se possa regularizar, que quando eu trabalhei lá, Ademir, era na faixa de 1.250 famílias. E outra coisa, não tem custo, não tem nada, é a escritura na mão. Então, e o registro também, né? Então é um projeto desse que dá alegria num momento desse, é gratificante ser vereador. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado também por ter investido a pauta a nosso pedido.
Continua a discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Raimundo Nonato.
Como já foi colocado, a Denise também já disse, antes de entrar nessa casa, eu já acompanho esse processo como líder comunitário e todas as comunidades que ainda não têm escritura, só é dono quando tem escritura na mão. A comunidade também, Jardim Padre Herculano também está ansiosa, porque eles também dependem dessa escritura para se tornarem donos. Obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão, com a palavra a vereadora Janete.
Só para poder esclarecer para todos que estão aqui, são 58 escrituras dos bairros, esses moradores do bairro Dona Rosa, Sagrada Família e Santa Rosa. Então é um processo, nós deveremos ter outras votações de outros bairros que também estão no mesmo sistema e são as escrituras, então, 58 desses três bairros.
Continua a discussão.
Olá, senhor presidente.
Com a palavra, vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, que eu quero registrar o meu voto favorável, né, tendo em vista que essas casas, onde que até a Janete acaba de pronunciar, eu conheço várias pessoas que moram, residem nessas casas, bairro Sagrada Família, divido com o bairro Nações também, tem algumas casas, e nesse momento a gente vai estar realizando o sonho da escritura para esses moradores. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 16 votos favoráveis o projeto de lei ordinária número EM033/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária número CM-009, de 11 de maio de 2018. Institui a política de combate e prevenção ao abuso sexual de mulheres nos meios de transportes coletivos no âmbito do município de Divinópolis. Autor, vereador Ademir Silva. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e jurisdicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária número CM-009/2018, que institui a política de combate à prevenção ao abuso sexual de mulheres nos meios de transporte coletivo no âmbito do município de Divinópolis. Autoria, vereador Ademir Silva. Em discussão. Com a palavra, o vereador autor.
Eu gostaria de cumprimentar o Conselho das Mulheres de Divinópolis, na pessoa da Ana, da Lourdes, que estão presentes nessa casa de hoje. Nós sentamos e conversamos e estudamos esse projeto. É um projeto educativo em que visa não alarmar a cidade de Divinópolis com o problema do assédio sexual nos ônibus, mas é de uma forma educativa mostrar para todas as pessoas que utilizam o transporte coletivo de Divinópolis que bulinar, encostar e assediar dentro do transporte coletivo também é crime. Então, eu gostaria de ler a minha justificativa aqui do projeto. Senhor presidente, para muitas pessoas, especialmente as mulheres, o uso do transporte público nos caminhos cotidianos é atravessado pelo medo de situação de assédio e abuso sexual. Ao longo do ano 2017, por exemplo, denúncias em redes sociais e nos órgãos responsáveis fortaleceram o debate sobre tais crimes que acontecem em muitos espaços e sob formas diversas. Para alertar, conscientizar e enfrentar tais crimes, nós apresentamos este projeto de lei que determina a realização da campanha Assédio Sexual nos Meios de Transporte é Crime, nos coletivos de Divinópolis. Nesta nossa proposta, nós destacamos que os assédios são atos tidos como corriqueiros, usuais no dia a dia, e mais vezes não ganham visibilidade ou investigação pela falta de denúncia. Decorre do medo, desinformação ou pela certeza da impunidade dos agressores. Neste sentido, a prevenção da violência não seja por meio de campanhas de conscientização sobre os crimes, orientação às mulheres vítimas de abuso sexual e também de assédio, e treinamento dos funcionários é um caminho a ser construído de acordo com a proposta de lei. Nós contamos com o apoio e esclarecimento das empresas prestadoras de serviços, tendo em vista que este projeto será um ponto importante do enfrentamento da violência contra a mulher. Neste projeto de lei, os veículos do transporte coletivo deverão contar com cartazes em locais de fácil visualização com a mensagem: assédio sexual em ônibus é crime, denuncie. Além disso, a proposta define que as câmaras de vídeo monitoramento dos transportes coletivos deverão estar disponíveis para a identificação dos assediadores e do exato momento em que o abuso ou assédio sexual acontecer. Para intensificar a campanha e a prevenção, as empresas de transporte coletivo também devem realizar a capacitação e o treinamento dos colaboradores, com foco na orientação sobre como agir para a prevenção do crime e nos casos de abuso sexual contra a mulher. É necessário esclarecer que assédio sexual em coletivos é crime e deve ser combatido como as demais formas de violência, preconceito e discriminação contra as mulheres. Nenhuma mulher deve suportar calada ter seu corpo tocado por um desconhecido,
sem o seu consentimento, tendo como desculpa as condições de proximidade impostas pelo transporte coletivo, especialmente porque esse ato é passível de punição e precisa ser denunciado. Divinópolis é uma cidade que merece a cada ano e precisamos prevenir para que casos desagradáveis e ilícitos venham a acontecer com as mulheres que usam o transporte coletivo da nossa cidade. Eu gostaria também de agradecer novamente ao Conselho que está se disponibilizando a irmos, né, a fazer essa conscientização dos condutores, dos ônibus, das pessoas que dirigem os ônibus da nossa cidade, para em caso de ocorrer qualquer ato ilícito, eles possam estar direcionando para o Conselho ou então para a Polícia Civil.
Continua a discussão.
Com a palavra,
vereadora Janete.
Como a única mulher vereadora aqui nesse plenário, eu não poderia deixar de te dar os parabéns, Ademir, pela bela iniciativa. Nós precisamos realmente de projetos que oriente e que proteja as mulheres. Dar os parabéns ao Conselho da Mulher, que a gente sabe que esteve aí presente em reunião, inclusive com a Transid, com o consórcio, para poder estar aí elaborando e estar aí fazendo que a lei realmente valha. A gente não pode se esquecer que esse ato de esfregar, porque às vezes a gente falando assim acha que é brincadeira, mas quando você está num ônibus, ou quando você está em qualquer outro lugar, ou num show, ou qualquer outro lugar, que vem um homem achando que pode ir chegando, ralando em você, encostando os órgãos genitais, nas suas partes lá, na sua poupança, nas suas costas, está encostando, achando que pode ir chegando desse jeito. E isso não é brincadeira, acontece muito. E mais, todo mundo sabe do caso de São Paulo, que um dos loucos, um dos tarados, chegou a ejacular em cima de uma moça dentro do ônibus, dentro do transporte coletivo. E não tinha tipificação que fizesse com que ele ficasse preso. Então o caso é muito sério, você está realmente de parabéns. E quem sabe as pessoas que acham que isso é normal, que se fizer com a mãe dele, com a filha dele, não é normal, mas fazer com um dos outros é, pare de fazer isso. Tanto em ônibus quanto em qualquer show aí que a gente tem, ou aglomerações de pessoas. Nós mulheres só queremos respeito.
Continua a discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, gostaria também de parabenizar o vereador Ademir, esse brilhante projeto, principalmente educativo. Falando aí, mais importante que tudo isso, que existe tipificação, sim, Janete. Importunação ofensiva ao pudor no Código Penal. E hoje em dia, para se bater o estupro, não precisa mais, inclusive, da conjunção carnal mais não. Dependendo do caso, pode se enquadrar, inclusive, no crime de estupro. Então, fica aí meus parabéns. A educação preventiva é muito importante e a mulher tem que denunciar, sim. Né? Fica esses marmanjos, esses taradinhos aí de plantão, achando que o negócio é brincadeira. Respeito é bom, e eu gosto, e tem que colocar eles no lugar deles, inclusive denunciar imediatamente para que seja feita a prisão desses covardes aí, desses sem vergonhas. Parabéns, Ademir.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis o projeto substitutivo 1 ao projeto de lei ordinária número CM 009/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CM017, de 4 de abril de 2018. Proíbe a comercialização ou fornecimento de bebidas alcoólicas ou não em garrafas ou copos de vidro ou similares em eventos públicos ou abertos ao público realizados no município de Divinópolis. Autoria, vereadora Janete Aparecida. Quórum para votação, maioria simples. Senhor presidente, temos uma emenda ao projeto. Emenda CM número 30 de 2018 ao projeto de lei substitutivo 1 de 2018, a PL número CM 17 de 2018. Emenda modificativa. O artigo 1º passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica proibida a comercialização ou fornecimento de bebidas alcoólicas ou não em garrafas e copos de vidro ou similares em eventos acima de 1.000 pessoas realizados em vias públicas no município de Divinópolis. Autor, vereador Eduardo Print Júnior. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão emenda de número 30/2018 ao projeto de lei substitutivo 1/2018 ao projeto número CM 17/2018. Emenda modificativa. O artigo 1º passa a vigorar com a seguinte redação. Fica proibida a comercialização ou fornecimento de bebidas alcoólicas ou não, em garrafas e copos de vidro ou similares, em eventos acima de 4.000 pessoas, realizados em vias públicas no município de Divinópolis. Em discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Eduardo Print Júnior.
Senhor presidente, só para fazer uma correção, é 1.000. 1.000 pessoas. 4.000 que está escrito aí?
Não, 1.000.
É 1.000.
1.000.
É 1.000, presidente. 1.000 pessoas. E quero parabenizar a vereadora Janete por ter aceitado a nossa emenda e entender que existem eventos em que tem pouco impacto. Às vezes alguma festa pequena ou até mesmo a realização de uma quermesse, de festas juninas que acontece, esse impacto seria menor. Um evento de grande porte, realmente, a garrafa pode trazer um transtorno para as pessoas que frequentam os eventos. Então, parabéns pelo projeto de lei, Janete. E o nosso projeto, ele dá responsabilidade ao produtor que faz um evento de grande porte, acima de 1.000 pessoas, nas vias públicas do município de Divinópolis. Obrigado.
Continua a discussão. E fazendo a correção aqui, a pedido do vereador Eduardo Pinto Júnior, é acima de 1.000 pessoas e não 4.000. Em votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis, emenda de número CM 30/2018 ao projeto de lei substitutivo 1/2018, ao projeto de lei CM 17/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CM 017 de 4 de abril de 2018. Proíbe a comercialização ou fornecimento de bebidas alcoólicas ou não em garrafas ou copos de vidro ou similares em eventos públicos ou abertos ao público realizado no município de Divinópolis. Autoria, vereadora Janete Aparecida. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública e Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CM 017/2018, que proíbe a comercialização ou fornecimento de bebidas alcoólicas ou não em garrafas ou copos de vidro ou similares em eventos públicos ou aberto ao público, realizado no município de Divinópolis. Autoria, vereadora Janete Aparecida. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, a vereadora autora.
Senhores vereadores, o projeto em questão veio de uma discussão que a gente tem na reunião da Segurança Pública da ACASP. Nós sentamos junto com o delegado regional, doutor Leonardo, com a Polícia Militar, outros vereadores, e a gente viu realmente de problema, nós estamos falando de problema que aconteceu aqui em Divinópolis. Essa foto aqui que os senhores vereadores estão vendo, eu vou mandar aí para vocês, é uma foto real da nossa savacinha, pós-evento, onde era utilizado e autorizado venda de utilização de garrafas, tanto principalmente long neck e alguns copos similares. Isso daqui, se vocês verem de um lado, é a Polícia Militar e de outro, arruaceiros de final de festa. Eles arremessavam essas garrafas de vidro nos policiais e machucaram vários policiais. Só que isso não acontece não somente contra a polícia, não. Eu tenho aqui vários eventos e várias fotos do Brasil inteiro, onde mostra as pessoas com a cabeça cheia de ponta, braços machucados, porque usam nessas festas, no final de festa, principalmente através de briga, essas garrafas e esses copos como arma. A gente não quer de forma alguma, e nós não vimos aqui, para proibir a venda de bebida. Muito pelo contrário. A cerveja existe em lata. O vinho pode ser colocado em copo de plástico. E se você precisa beber um uísque, coloque nem que seja em copo de acrílico. O que não podemos é deixar que a infantilidade de algumas pessoas em defender que não é possível tomar bebida, uma vez que antigamente a gente bebia era na mão, que nem copo existia, possa vir a defender que a gente não possa ter uma lei que retrata principalmente algo que já aconteceu em Divinópolis e que vai garantir a integridade física, tanto dos nossos policiais quanto dos munícipes que por ali passam, e evitar que as brigas aconteçam de forma a levar ao óbito, porque a arma fica fácil quando você tem uma garrafa vazia perto de você. Por isso eu peço que todos vocês votem favorável, deixando bem claro o seguinte: nós não estamos falando nada contra a bebida, e sim contra a utilização das garrafas e copos como arma de uns contra os outros. Muito obrigada.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CM017/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CM064, de 8 de junho de 2018. Emenda. Declara a utilidade pública a Igreja Batista do Calvário, com sede e foro neste município. Autor, vereador Marcos Vinícius. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloca em discussão. Projeto de substitutivo 1 ao projeto de lei número CM064/2018.
Palavra, presidente.
Declara de utilidade pública a Igreja Batista do Calvário, com sede e foro neste município. Autoria, vereador Marcos Vinícius. Com a palavra, vereador autor.
Senhor presidente, atendendo ao pedido dos representantes da referida igreja, eu peço vistas até a próxima reunião, que eles fazem questão de estar no plenário acompanhando a reunião que pode definir pela aprovação da utilidade pública dessa entidade. Agradeço, Vossa Excelência.
A pedido do vereador autor, fica concedido vistas do projeto até a próxima reunião. Solicito à secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número EM032, de 20 de junho de 2018. Autoriza o Poder Executivo a doar a área de terra de sua propriedade ao Fundo de Arrendamento Residencial FAR, administrada pela Caixa Econômica Federal. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade.
parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária, número EM032/2018, que autoriza o Poder Executivo a doar área de terra de sua propriedade ao Fundo de Arrendamento Residencial, FAR, administrado pela Caixa Econômica Federal. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu estou tremendo aqui. Essa votação de hoje, ela não tem jeito de explicar a importância que é para os moradores do Alto São Vicente. Para quem já estava na legislatura passada, aqui o doutor Delano, o Print, o Adair, o Nonato chegou a participar, o Marcos Vinícius, sabe como que era a luta dos moradores do Alto São Vicente. Eu várias vezes estive com eles aqui nessa casa, em questão das casas perdidas, das casas derrubadas lá do Alto São Vicente. Eu pronunciei, no final de junho, falando de uma documentação que precisava chegar na Câmara para que essa votação viesse para essa casa, que todos os vereadores aqui que conhecem a história já estariam favoráveis, porque aqui todo mundo luta pelo povo. Os moradores do Alto São Vicente, 24 desses moradores, na verdade, no início, eram 68 pessoas que foram iludidas que seu sonho seria realizado por uma moradia em uma condição excelente. Infelizmente, não conseguiu cumprir essas 68 moradias. Só que das 68 moradias, 24 pessoas já tiveram sua casa derrubada. Casa derrubada em situação de risco sério. Estando esses moradores morando em aluguel social, em algumas partes da cidade. Todo morador que você pergunta do Alto São Vicente, que mora em aluguel social, se ele quer morar em aluguel social, todo mundo diz não. Pois, para qualquer pessoa que esteja aqui nesse parlamento, para mim, para você, é melhor a gente ter um barraco de 2 cômodos que seja meu, do que uma mansão que seja alugada. E nenhum morador quer morar de aluguel. Vocês aprovando isso aqui hoje, a gente vai estar em condição de estar construindo os 24 apartamentos e estar devolvendo a dignidade da casa própria para o morador do Alto São Vicente. Onde será essa construção? Ao lado do campo do Salgadão, deixando bem claro que o campo não perde espaço. O campo do Salgadão continua lá, beneficiando os moradores da região, tanto do Alto São Vicente como do bairro São Sebastião e Afonso Pena. Ao lado será construído 2 apartamentos, com rampa e não escada, onde esses 24 moradores estarão morando. Por isso é necessário que seja feita essa troca, para que a Caixa Econômica possa construir e devolver a moradia digna aos moradores do Alto São Vicente. Por isso eu peço a todos vocês que votem favorável, para que a gente possa devolver a dignidade da moradia própria a cada uma dessas pessoas que ali convivi desde pequena, onde morei, minha mãe ainda mora e aonde faço parte da história daquele bairro tão sofrido.
Continua a discussão. Com a palavra, o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, ninguém nega a estrutura do alcance social desse projeto e seu reflexo humanitário, de justiça, de dignidade humana. Mas é que na ordem do dia, está relatado pela procuradora que tem óbvios de natureza jurídica. Então, o meu desejo é votar favorável a esse projeto. Mas se não for esclarecido esse parecer, que invocando o artigo 127, a própria procuradora falando que tem óbvio jurídico, eu não estou apto para votar. Se não me convencer, eu vou pedir sobressalente de até 15 dias. Se acaso não der, o meu voto será contra. Porque está aqui, na ordem do dia, a procuradora que foi desse... Não, porque não está falando que é ela.
É ela, sim.
É, mas aqui não está falando. Né? Se não está no mundo, não está nos autos, não está no mundo. Aqui não está falando, vereador. Na ordem do dia, não está falando. Literalmente, eu vou tentar falar para o senhor que está aqui. Através da notificação prévia 017, a procuradora notificou que tem óbvio de natureza jurídica. Agora, se uma procuradora da casa fala que tem óbvio de natureza jurídica, nós temos que repensar. Mas a vereadora Janete, que é zelosa, estudiosa, está acompanhando esse projeto. Eu vou votar favorável pela dimensão social e humanitária que esse projeto tem. Mas se não me convencer, se até a própria procuradora ou alguém não tiver um documento, porque até aqui é um documento oficial, que ela está mandando. Né? Então, é isso que eu espero que a vereadora Janete venha nos trazer a evolução desses pareceres para que possa ter segurança jurídica para votar um projeto de tão grande reflexo de justiça social, vereadora.
Com a palavra, presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, vereadora Janete.
Nobres vereadores, vereador Edson de Souza, eu ficaria decepcionada se o senhor não questionasse. Principalmente pela seriedade que o senhor trata todos os projetos dessa casa. Se eu estivesse do lado do senhor e não tivesse visto o parecer, eu também estaria questionando. Quando a doutora Paula apresentou que havia esse óbito de natureza jurídica, foi onde eu pronunciei aqui nessa tribuna, pedindo que a prefeitura mandasse para essa casa o parecer que provasse que não havia nenhum problema. Então, logo após o nosso pronunciamento, chegou aqui nessa casa no último dia 15, onde já encontra-se aqui, nos autos do processo, comprovando que não existe esse óbito, porque existem duas diferenças no próprio projeto. Você vai ver que o projeto faz uma renúncia do IPTU, que a pessoa que tem o tamanho da construção dá todos os dados para que ela esteja dentro da cota básica. E a outra questão era uma do ITBI, que também foi provada aqui. Você pode pegar aqui o parecer que se encontra no projeto, o laudo de avaliação mercadológico. Depois se encontra aqui do mercado imobiliário, onde dá a comprovação, todos os registros de imóvel, o despacho e a resposta para a Paula, comprovando que a notificação prévia que foi feita pelo 017, com a resposta que foi recebida no dia 29 de junho, dando um parecer favorável e retirando, então, qualquer dúvida de natureza jurídica desse projeto. Por isso que o projeto hoje ele veio com parecer favorável das duas comissões, tanto da Comissão de Justiça e Legislação, quanto da Comissão de Administração Pública e Infraestrutura, pois não há mais nenhuma dúvida sobre esse óbito de natureza jurídica.
Continua a discussão. Com a palavra o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, tem toda a fidelidade histórica que a honrada e competente vereadora Janete está falando. Mas numa questão cronológica ordinária, o parecer da procuradora é a posteriori, depois do parecer das comissões do relator. Não. Então os pareceres são depois que as comissões, porque a procuradora de revolução, pela aprovação, o vereador Cabote foi o relator. E a Comissão de Justiça, pela legalidade, o vereador Ademir. Ora, posteriori que a procuradora. Senhor presidente, para a gente ter uma segurança jurídica, quero fazer um compromisso com a vereadora Janete, ou talvez o departamento legislativo possa nos informar se pode corrigir essa ementa da ordem do dia a própria procuradora. Porque é um documento a ordem do dia. Ela é publicada. Então, por exemplo, como é que você pode fazer se uma pauta da ordem do dia? É o que eu estou querendo dizer. Então, o que eu queria, para a gente ter segurança, o que a vereadora falou, é corretíssimo. Isso se ser votado antes. Eu faço compromisso, senhor presidente, só alterar para a gente ter segurança todo mundo, que trata de dinheiro federal, é a procuradora dessa casa. Ela corrigir, já ficar pronta na ordem do dia subsequente, terça-feira, e a gente vota, Janete. Só para a gente trazer uma segurança, por se tratar de verba federal. Então eu peço vista, senhor presidente, até a próxima sessão, o senhor já pode incluir, orientar o departamento jurídico para oferecer,
Para você voltar na próxima terça-feira.
Fica concedido visto até a próxima reunião do projeto de lei ordinária número EE032/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número EM045, de 29 de junho de 2018. Revoga a lei número 5.237, de 13 de dezembro de 2001, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel de propriedade do município para a Associação dos Moradores do Bairro São Simão. Autor Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número EM045/2018, que revoga a lei número 5.237, de 13 de dezembro do ano de 2001, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de propriedade do município para a Associação dos Moradores do Bairro São Simão. Autoria, Executivo Municipal. Em discussão.
Com a palavra.
Com a palavra, vereadora Janete.
Senhor presidente, nós acompanhamos a presidente do bairro São Simão em uma visita ao prefeito, no dia que ela foi tratar exatamente da doação desse imóvel, da necessidade que eles têm de estar conseguindo uma construção no bairro São Simão, para ser feito realmente o salão comunitário, para atender as crianças lá, para fazer uma reunião, fazer um velório. Os bairros mais carentes, os bairros mais pobres, o salão comunitário tem diversas utilizações. Eu só não sei, eu queria até que, eu não estou vendo o líder do governo, porque ele não está aqui presente, porque que a presidente do bairro não está aqui. Oi? Eu só queria concluir. Eu só queria saber porque o presidente do bairro não está aqui. Porque quando nós estivemos lá com o prefeito no início do ano, o que a presidente de bairro pediu para o prefeito é que não fosse feita essa revogação e que fosse dada uma ajuda, porque a comunidade é muito pobre e não tinha condição de fazer essa construção. Na época, a diretora de relações comunitárias estava junto, tinha uma série de pessoas junto, e ficou uma equipe de estar ajudando a presidência de bairro lá de São Simão. E a partir daí eu não vi mais, assim, as pessoas que são da Fambacorde, eu não sou próxima à Fambacorde, porque a gente sabe que fala de 2 anos, mas é uma covardia com um bairro tão distante, um bairro que já não tem quase nada, infraestrutura de esgoto, de calçamento, ainda perde o lote onde poderia estar sendo construído algo de bom para aqueles moradores ali. Então eu queria que a gente pedisse um sobressamento aí de 30 dias para a gente estar avaliando como que a gente pode estar ajudando essa comunidade, porque eu não queria ver o nosso povo pobre, mais uma vez, sofrido, desmerecido por não ter condição de fazer nenhuma licença no lote.
Continua a discussão, solicito do vereador vice-presidente que assuma a presidência para que eu possa manifestar sobre o projeto.
Palavra.
Palavra, vereador Adair Otaviano, posteriormente Edson Souza.
Gostaria, na ausência do líder do executivo nessa casa, eu gostaria de me dirigir à vereadora Janete Aparecida e dizer que se o prefeito não fizer a revogação dessa lei, ele estará cometendo improbidade administrativa. O que pode ser feito não é esse sobressamento, ele não vai alterar o projeto em nada. Nós devemos votar e aprovar esse projeto hoje e após sentar com a presidente do bairro, com o prefeito Galileu e fazer uma nova doação. Mas deixar de votar essa matéria hoje, nós não podemos, porque senão o prefeito vai incorrer em improbidade administrativa. Então,
Aqui não tem nada de errado. Nós temos que ficar chateados e com dó por ser somente 2 anos e a associação não ter recurso algum. Isso eu posso falar de conhecimento, porque passei numa associação por 7 anos como presidente e durante 12 anos estive dentro da mesma associação. Se o prefeito deixar, se a casa deixar de aprovar essa lei, nós só vamos adiar. Porque essa lei tem que ser aprovada. O prefeito não pode abrir mão de cumprir aquilo que está na lei. Ele tem que revogar. A lei é clara. 2 anos, se não construiu, o prefeito tem que buscar o que é da prefeitura para trás. Então, acho que a vereadora Janete, se for da sua vontade, retirar o pedido, porque nós temos que sim revogar. Se todos juntos quiserem trabalhar para a associação, chama a presidente, vamos trabalhar e pedir o prefeito para fazer um novo projeto para doar para ela, para a associação, um lote de novo. Após essa doação, ela terá mais 2 anos para poder construir a sede da associação do bairro. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra.
Retorno os trabalhos da mesa ao presidente da casa, Adair Otaviano.
Continua a discussão com a palavra vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, se a gente for aqui ver questões de propriedade administrativa aqui, essa lei é de 2001. O Galileu já cometeu 3 anos de propriedade, o Demetrios 4, o Vladimir 8 e o Galileu 20 meses. A lei é clara. A lei é clara. O que a vereadora Janete está fazendo com esse olhar binário que ela tem de respeito e amor é tentar corrigir. Ora, é competência do vereador, sim, nessa questão. A vereadora pode fazer um projeto de lei dando algum prazo. Nós estamos tomando conhecimento desse fato é agora. Quem errou, quem tem protelando a lei, foi o gestor anterior. Ora, o Galileu passou 2001, 2004, errado, que é 25, 2003. O Demetrios 4 anos, o Vladimir 8, e agora mais 20 negros. O que a vereadora está querendo fazer, que ela tem prerrogativa, é alterar a lei e mudar a lei para mais 2 anos. Isso. Nós fizemos isso quando foi o terreno. É competência legislativa, sim, que nós fizemos. Nós fizemos. Hein? Antes venceu o prazo. O que é que ela pode fazer nessa questão aqui? É o próprio prefeito alterar a lei, já que ele tomou conhecimento. Agora, essa alternativa também de revogar e o prefeito fazer o compromisso de mandar também é mais objetivo também. Nesse ponto o presidente está certo. Porque se revoga e o presidente faz o compromisso com a liderança do São Simão e manda uma nova doação, seria mais fácil também, vereadora. Né? Mas agora, fazer o discurso que o prefeito comete, não. O verbo está no errado. Ele já cometeu. Ele cometeu, o Demetrios cometeu, o Vladimir cometeu. Aliás, se pegar todas as doações de terreno que está aqui, eu não tenho esse dado científico, estou falando de uma forma muito empírica, 70% está tudo irregular. Está tudo irregular. Mas eu acho também, tem vocês nisso, sabe, vereador? A gente revogar, fazer um trabalho, a senhora fazer um trabalho com o executivo, que ele mande para essa casa um novo projeto de lei, zerando o espaço e dando, por exemplo, em mais 2 anos. Dando mais 2 anos. Porque é uma vergonha, né? Isso nós temos que olhar também. Um terreno que é doado em 2001, 17 anos depois, não faz nada? A lei é muito clara.
Continua a discussão.
Palavra.
Com a palavra.
Com a palavra, vereador Eduardo Prete Júnior e próximo a Janete.
Senhor presidente, vereadora Janete, estava até falando aqui com o Zé Wander e o Edson Souza colocou muito bem. A nossa casa legislativa, quando ela faz a lei que é votada por nós, quando dá autorização, o escrito da lei é claro, quando se dou um terreno em especial. Esse terreno terá validade de 2 anos. Antes de vencer o prazo, pode ser prorrogado por mais 2, através de um justificativo? Pode. Por mais 4, mais 6, até 10, pode. Mas é um trabalho que é feito posterior ao vencimento. Como o projeto já venceu, nada impede de amanhã vir um projeto para cá com o mesmo lote, com a mesma zona, com a mesma quadra. Não impede. Mas esse não tem mais valor. Eu até tenho que falar, vou mais além, Edson. Acho que os gestores que passaram anteriormente não se atentaram a isso. Quantos e quantos lotes nós não temos doados aqui no município de Divinópolis, que já venceu o prazo, já expirou e ninguém fez nada. Enquanto outros, que aí agora eu vou cutucar de novo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, enquanto outros já fizeram pagamento de 50% e não conseguiram a escritura. Então é de ambas as responsabilidades. Muitos já fizeram pagamento e não conseguiram a escritura. Outros não fizeram nada e estão com o terreno sob posse até hoje. Nada impede a gente fazer um trabalho aqui em conjunto e dar um novo terreno, ou até mesmo o mesmo, para a Associação de Moradores do Bairro São Simão. Mas cabe a nós também abrirmos um leque para ajudar eles a construir em 2 ou 4 anos. Para ser sincero, 2 anos é muito pouco para uma associação que vai ter que construir uma entidade com dinheiro próprio. É muito pouco. Vocês podem fazer análise da igreja, por exemplo, do bairro Del Rey. Dona Araci Adão hoje não está aqui. Mas há quantos e quantos anos não se está na peregrinação para construir a igreja? Faz uma ala, abre mais um pouquinho, coloca o telhado, troca o piso. E assim também é com a associação de morador. Então cabe, talvez, aqui internamente a essa casa, a gente sugerir para que os terrenos das associações de moradores passam a ter a validade de 4 anos. Que ela ganha aí 48 meses para tentar, nem que seja, reerguer um espaço menor. Mas a legislação, ela é clara e tem que revogar esse terreno. Amanhã pode doar o mesmo, mas a lei tem que ser revogada. Não só esse, fazer um alerta. Existem muitos e muitos outros lotes do município de Divinópolis que foram doados em décadas anteriores, que hoje ainda estão sob posse de, às vezes, ex-presidentes até falecidos, que a associação atual nem sabe que existe. Obrigado, presidente.
Continua a discussão. Com a palavra, a vereadora Janete.
Senhores vereadores, senhor presidente, que falou que em nome do executivo, eu gostaria que o senhor levasse então o nosso pedido ao prefeito municipal, que o lote fosse retornado para os moradores do São Simão. Eu vou retirar o sobrestamento para que a gente possa votar para fazer a coisa dentro da legalidade e que então já fica o compromisso que a emenda impositiva dessa vereadora para o ano que vem, assim que for doado o terreno, vai para o São Simão para a construção.
Continua em discussão. Em votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária, número EM045/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária, número EM048, de 3 de julho de 2018. Prevê a apreensão de animais de grande porte soltos nas vias e logradores públicos na zona urbana do município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei ordinária, número M048/2018, que prevê a apreensão de animais de grande porte solto nas vias e logradouros públicos da zona urbana do município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Com a palavra, em discussão, com a palavra, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, novos vereadores, o projeto, quando é bom, a gente aprova. O projeto, quando é bom, é benefício da sociedade, a gente tem que dar os parabéns. É um projeto excelente que veio do executivo aí. Uma das maiores mazelas que nós temos hoje na sociedade napolitana são os animais de grande porte que estão aí, né, trazendo problemas, acidente de trânsito, causando perigo de trânsito e também até mesmo de ferir as pessoas. Então aí foi um projeto muito bem elaborado. E digo mais, parece até, pela data aqui, dia 3 de junho, parece que até foi mesmo nos moldes daquele projeto que nós apresentamos aqui sobre a apreensão de veículos abandonados, com chassi, mesmos moldes. Então, fica aí, né, nossos parabéns ao executivo. Talvez ele deve ter colado até de modelo aí do nosso projeto e colocou em prática para os animais, que vão ser bem tratados, né, e depois, se o proprietário não for lá e não tiver pagar a multa, vai ser devidamente leiloado, né. Então, é excepcional o projeto. Parabéns ao executivo aí e continue fazendo projetos desse jeito que nós vamos aprovar todos aqui. Projeto em benefício da população, nós aprovamos. Agora, quando é projeto que vai contra a população, nós não apoiamos. E fica aqui, né? Parabéns aí, para copiar projetos bons, estamos à disposição. Obrigado.
Olá, continua a discussão com a palavra o vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores. Vereador Sargento, primeira vez que eu vou discordar do senhor. O projeto é ruim demais. O projeto é ruim demais, olha o que ele fala na emenda dele. Prevê a apreensão dos animais de grande porte, todos nas vias e locadores públicos da zona urbana de Divinópolis. Ora, se ele foi no município de Divinópolis, ele enquadrava 719 quilômetros quadrados. Nós tivemos dentro de um ano duas mortes nas artérias principais do Buriti, uma semana passada e um ano no último ano do governo Vladimir. Ora, por que nós não colocamos responsabilidade na zona urbana e rural? Pode ser tudo ruim. O animal, em questões de estatística, ele está no solitário, é na zona rural. Se viu um cavalo aqui na rua Goiás, com o primeiro junto com o equilíbrio, já está fugindo rotina. O projeto é ruim. O projeto ele é ruim, ele é péssimo. Agora, aí que está o ponto e vírgula da lei. Aí que está o ponto e vírgula da lei. Porque esse amanhã, nós estamos vindo ali do Coro do Paiol. Nós fomos comer uma galinha lá na casa do Nepo. E nós estamos voltando, está cheio de animais na pista. Essa lei não dá segurança. Não dá segurança. O agente político, ele está engessado. Ele está engessado. Mediante que a lei é ruim. O que predomina no cenário do espaço proprietário natural é o rural. Então eu quero pedir, visto 7 dias, que eu quero fazer uma adaptação. Zona rural, espaço urbano, vírgula. E zona rural. E zona rural. Porque nós chegamos na lei e está aqui. Não tem jeito de eu agir. Então ela é ruim demais, tá, gente? Ela é ruim, nós vamos melhorar ela. Eu peço vista de 7 dias, senhor presidente, para que eu possa fazer a adequação e pronto. E
eu e o cliente.
Eu quero, de vista de que eu quero acrescentar a zona rural, que é o público-alvo. É o público-alvo. Então eu peço para me fazer um remendo nesse projeto que é ruim demais, vista de 7 dias.
Agora, a pedido do vereador Edson Souza, continua a discussão com o pedido de vista de 7 dias no projeto. Continua a discussão com a palavra do vereador Negro do Buritis.
Senhor presidente, esse projeto, com certeza, ele é de grande importância, mas eu acho que poderia votar ele e depois fazer a emenda, não? Então tem que, primeiro, emendar. Então, porque até inclusive nós já estávamos discutindo no nosso gabinete para concluir esse negócio, para fazer essa emenda.
Continua a discussão com a palavra, vereador Cleitinho.
Boa tarde, senhor presidente. Como o nobre vereador Edson disse, eu acho que esse projeto ele é importante. Como ele está falando que ele é ruim demais, ele é muito estudioso, então que faça ficar excelente. Vou esperar, viu, Edson?
Não,
tá, vou esperar. Estude, se precisar de mim, eu estou aqui. vocês são representantes dos animais aqui, sei da importância que tem essa questão, de deixar bem claro para as ONGs, para as voluntárias, não tem nada de sacrifício, que é o mais importante, o parágrafo único já fala isso já, não sacrifica nada, e cabe aos vereadores aqui fiscalizar. E é como eu falo, quanto mais eu convivo com alguns políticos, mais eu gosto dos meus animais. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão com a palavra vereadora Janete, para discutir vista de 7 dias ao projeto.
Eu discordo, vereador Edson de Souza. Eu tenho muito respeito pelo senhor, eu discordo quando o senhor fala que o projeto é muito ruim. Eu não acho que o projeto seja muito ruim, pelo contrário, é um dos poucos que, tirando alguns erros que realmente o executivo cometeu e que precisa ser melhorado, é um dos poucos projetos do executivo que eles vieram, que veio assim, com a redação quase que na totalidade muito coerente. Principalmente quando trata da questão da integridade física dos animais, onde coloca da questão da apreensão e que os animais serão levados assim de forma segura, onde coloca preocupado inclusive com a saúde dos animais, que terá a separação daquele animal que tem uma condição de saúde melhor daquele que está realmente debilitado. Então o projeto em si é um projeto muito bom. Concordo com o senhor quando o senhor fala que precisa de ter alguns ajustes. Mas que tenhamos muito cuidado, porque o homem do campo, e ele já sofre muito com a questão de multa, principalmente. Porque quem tem a sua roça, a sua fazenda é uma coisa, mas quem tem sua rocinha, com as suas cabecinhas ali, seus 2, 3 cavalinhos, tem umas vacas, e de repente os bichinhos estouram a cerca e vai ali para a rua ali, a gente sabe o que acontece, que vai para as comunidades, isso acontece muito, realmente a gente tem que prevenir para não causar os acidentes, mas também tem que ter respeito dos motoristas, principalmente de andar devagar na zona rural, que já é cheio de buraco, cheio de problema. Então me preocupa muito quando a gente for tratar essa matéria, para a gente não dê nenhum prejuízo a esse pequeno ruralista que ali cuida dos seus animais, que muitos é um animal próprio sustenta, é uma vaca que sustenta a família, etc. Então eu concordo sim que precisa com o seu pedido de vista, mas que a gente possa ter esse cuidado para que não dê nenhum prejuízo ao nosso homem do campo.
Continua a discussão com a palavra para discutir vista de até 7 dias, o vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, também é a primeira vez que vou discordar do nobre mestre, vereador Edson Souza. Eu acho o projeto bom. Faltou uma palavrinha e rural, mas o conteúdo, a espinha dorsal, está muito bom o projeto. Eu considero bom o projeto. Talvez algum reajuste, um ajuste, alguma adequação, mas o esqueleto dele. A formalidade, o tratamento com o animal, até então nós não tínhamos solução em Divinópolis, está excelente o projeto. Então permita-me discordar de Vossa Excelência nesse quesito aí, que vocês não concordam comigo, e eu também discordo de vocês nesse quesito.
Certinho.
Ok, vereador? Muito obrigado.
Continua a discussão.
Fala, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu tenho respeito por todos os vereadores aqui, mas já de conhecimento público, o respeito que eu tenho pela vereadora Janete. Já conhecido o carinho que eu tenho por essa senhora. Mas ela, não estou entendendo o que ela está falando. Ela usa uma linguagem tudo maternal, é a galinhazinha, o pintinho, a fazendinha, o sítiozinho, uma linguagem toda romântica. Nós não estamos discutindo isso aqui, não. Nós não estamos discutindo política agrícola, agrária, espaço rural, greve, não. Nós estamos discutindo animais em vias públicas. É isso que nós estamos discutindo. Agora, se tem um galinho, um pintinho, um porquinho, um leitãozinho, que ele pode estar ali, nós já vimos isso no Buriti. O que nós estamos querendo é que não pode ter. Agora, quem quer ter uma vaquinha, um porquinho, um cabritinho, um jumentinho, que cuide dele. Que cuide dele. Agora, que nós vamos estender, o governador negro aqui, o rei do Buriti, nós já vamos protocolar uma emenda hoje ainda, para ser votado na próxima.
A palavra?
Continue a discussão com a palavra, vereador negro do Buriti.
O que a Janete falou aí, senhor presidente, é verdade, tem muita gente às vezes que arrebentou uma cerca, a criação sai para a rua. Mas só que quem às vezes a criação deles sai para a rua, eles vão e buscam rápido, tira ela da via. Só que hoje, e eu passo ali na estrada da comunidade de Buritis todo dia, o dia do acidente do menino que morreu lá do Oswaldo, amigão meu, criado desde menino, 19 anos, o Paulo, os cavalos estavam antes da curva ali, o lugar que o Tatuzinho morreu, você lembra ali? Pois é, os cavalos estavam ali, depois uns 20 metros para frente, O menino aconteceu um acidente com ele umas 8 horas da noite, mais ou menos. Então, esses cavalos que estão lá, já vêm na rua há muito tempo, esses cavalos têm que ser presos sim. Mas quando sai gado e animais assim, para a roça, que às vezes o proprietário da cerca estraga, é, Janete, eles rapidinho retiram. Mas esses estão na rua direto. Não, com certeza isso não vai ser prejudicar ninguém, não.
A pedido do vereador Edson Souza, vistas de até 7 dias ao projeto de lei ordinária EM 048/2018. Fica concedido vista de 7 dias. Solicito a secretária que faça leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia, passo a terceira parte dos trabalhos.
Como líder, presidente.
Com a palavra, como líder, ao vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, ontem esteve na Globo News o pré-candidato Ciro Gomes, que por sinal se sabe muito bem, já esteve no Roda Viva, demonstrando que está preparando para conduzir este país no rumo certo, colocar nos trilhos. Senhor presidente, eu disse aqui também na minha fala hoje, é, chamando a atenção do meu deputado, nosso deputado Domingos Sávio, o qual, após a minha fala, ele me retornou, se posicionou contra o aborto. Inclusive, senhor presidente, ele disse que foi questionado pelo bispo da Diocese de Oliveira, que já mandou uma nota também repudiando e mostrando que ele também é contra o aborto. O deputado Domingos Sávio, senhor presidente.
Gostaria de nomear a comissão especial, comissão número CM005/2018, nomeada na reunião ordinária de número CM043/2018, a data de 2/8/2018. Comissão especial nomeada para emitir parecer ao veto total número EM001/2018 ao projeto de lei número CM03/2018, que altera a lei número 6.140/2005, que dispõe sobre o parcelamento de débitos do município com o Instituto de Previdência dos Servidores do Município, de Divinópolis e da outras previdências. Vereadores Josafá Anderson, vereador Ademir Silva e vereador Eduardo Print Júnior. Fica nomeado para essa comissão especial. Não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, quero agradecer a presença dos senhores vereadores, pessoas que nos visitam, imprensa, servidores dessa casa, e em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.